Muito do que a gente vai trabalhar nessa mentoria diz respeito muito à disciplina e comprometimento, né? O caminho, a jornada para que você tenha sempre clientes, para que você consiga nunca mais ficar passando perrengue para ter cliente, ela envolve um caminho de disciplina e comprometimento muito grande, né? Então, se alguém aí se considera que não tem tanta disciplina, não tem tanto comprometimento, esse é o momento para você treinar essas duas competências, essas duas habilidades, né? E eu coloquei ali, a Joana botou ali o textinho, começava às 8 pontualmente, e eu quero combinar com vocês isso, né? Daqui para frente, os nossos encontros, eles vão iniciar, a gente sempre vai abrir a sala 15 minutinhos antes, e no horário que a gente encerrar, por exemplo, a gente começa às 8. Às 8 a gente encerra a entrada de participantes. Se eu cheguei 8 e 1, eu não vou, eu não, a gente não faz o aceite aqui. Eu queria ver se dá pra gente combinar isso, né? Ó, como a gente não tinha combinado, né, eu vou aceitar ainda as pessoas que estão chegando, né? A Laís chegou agora. Ah, mas Diego, 1 minuto? Sério isso? Não, a gente tá abrindo a sala 15 minutos antes. E uma das coisas que eu vou trabalhar muito com vocês é a impecabilidade da palavra, né? Eu tenho uma mestre, esqueci o livro dela aqui, chamada Dulce Magalhães, e ela já é falecida. E ela falava muito da impecabilidade da palavra, quando a gente se compromete mesmo. O que é comprometimento? É quando eu falei que eu vou estar lá 8 horas, eu vou estar lá 8 horas, não vou estar 8 e 1. Que impacto isso tem, Diego, para nossa mente? Quando eu cheguei 8 e 1, eu descumpri a minha palavra, né? Então não importa se eu cheguei 8 e 1 ou se eu cheguei 9 horas, se eu tinha me comprometido às 8, né? Então, como a gente não tinha combinado isso, eu quero deixar combinado isso agora com vocês. Mas na realidade eu vou trazer isso dentro no próximo. A gente vai falar sobre contratos hoje, e aí a gente vai deixar isso mais claro para todo mundo. Então, sejam todos bem-vindos. Novamente, né? Quero agradecer todo mundo. A gente nunca teve uma sala grande assim. Na realidade, a gente nunca fez esse evento. A mentoria, ela sempre acontece muito presencial, e é muito legal assim ter pessoas que estão aqui, e eu sei que se tu estás aqui, tu tá comprometido com o negócio. Quero apresentar o time da Nova Nutrição, né? Até então vocês conheciam como Projeto High Five. O Projeto High Five, ele passa a ser só um produto dentro de uma empresa chamada Nova Nutrição. E a gente tem aqui a Joana, né? Joana, se apresenta aí. Fez uns 30 segundinhos aí, 1 minuto para se apresentar.
Bom, quase todos já me conhecem, já tivemos alguma interação em algum momento. Primeiro, eu quero dar as boas-vindas para todos vocês, e dizer que eu estou feliz que vocês estão aqui. Escrevi isso ontem, que são os nutris fora da caixa que estão aqui, né, que nem nós. E, bom, eu sou fã desse projeto e estou fazendo tudo isso para que ele traga mais pessoas como vocês aqui perto de nós. E sou nutricionista, tenho uma carreira aí já grande na nutrição e acredito em que a gente pode entregar outras formas de nutrição para as pessoas. E é isso que a gente busca aqui no projeto. Mas não só isso, né? A gente carrega o um movimento mesmo de uma nutrição diferente, tudo mais e por isso que vocês estão aqui, né? Porque vocês também acreditam nisso. E é isso.
A Joana é louca, mas ela é coordenadora do curso da Univali também. E hoje a Joana ocupa o papel de gestora dentro da Nova Nutrição. Quero apresentar para vocês a Pri. Pri, faz um sinalzinho aí. Todo mundo está vendo todo mundo? Se vocês não estiverem vendo todo mundo, Lá em cima, na direita, tem exibição ali, né? Você pode clicar ali e você tem, em uma daquelas opções, você vai ver todo mundo no mesmo quadro. Então, Pri, pode se apresentar aí. A Pri hoje ocupa o cargo de mentora dentro dos processos. Pri.
Eu sou a Pri, né? Eu sou mentora aqui do projeto High Five, faço a mentoria dos grupos, né, das mentores que trabalham com grupos, e participo desse projeto desde o primeiro, né, desde quando o Diego começou lá em 2017, e sou apaixonada por essa metodologia, e depois que eu conheci, eu não consigo mais trabalhar de forma diferente, e por isso que eu tô aqui até hoje, porque realmente eu tô encantada por esse modo de trabalhar e esse modo de ensinar e todas essas questões que a gente vivencia e faz com que as pessoas realmente mudem o seu comportamento, o seu hábito, o seu jeito de enxergar a nutrição, que eu acho que isso é o mais importante, né? Essa forma humanizada, essa forma diferenciada, isso faz toda a diferença.
A Pri mentora as nutricionistas no projeto High Five, né, nos grupos, e ela é a principal, assim, ela é a professora, ela que faz acontecer os projetos. Apresentar também a Su, acho que muita gente já teve contato com ela. A Su hoje representa o projeto. Su, pode apresentar para as pessoas.
Bom dia, gente, eu tô até emocionada com essa sala com tanta gente, estou muito emocionada com isso. Maioria das pessoas já me conhecem pessoalmente, algumas não, mas eu sou a Su, eu sou Nutri, já há 13 anos, desde o ano passado eu conheci mais de perto o projeto. Hoje eu trabalho, eu respiro 100% o projeto, durmo e acordo com o projeto e trabalho tanto com os meus atendimentos no modelo do High Five, como também hoje sou a representante comercial, então trabalho nessa parte comercial, por isso que a maioria falou comigo já de alguma maneira, porque é eu que vou até vocês para apresentar melhoras, como que funciona.
Obrigado, Su. Então, gente, eu vou convidar vocês para aquecer, né? Logo, logo, vocês, cada uma vai ter oportunidade de poder se apresentar também. Mas, para a gente se aquecer, eu quero que vocês peguem os celulares de vocês. Quem está fazendo o encontro no celular, pega o computador. E vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Se você, eu acho que só a Laís que está vendo, que está no celular, né? Ah, ela entrou aqui com outro aparelho também. Tá, ótimo. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês vão entrar ali, ou no celular de vocês. Vocês vão abrir o Safari ou o browser que vocês usam para navegar na internet. E lá na barra de endereço, vocês vão digitar app.edupulses.io. Assim como está aparecendo na tela aqui. Está todo mundo vendo a minha tela? E aí vai pedir um PIN para vocês. E o PIN é 8827. E para quem está acessando aí, para quem já conseguiu acessar, vai aparecer uma pergunta na sua tela, que é como você está chegando para a nossa mentoria. Em uma palavra, eu quero que você coloque aí como você está se sentindo agora, como é que você está chegando. Se tiver mais de uma pessoa colocando a mesma palavra, essa palavra vai crescer aqui na nossa nuvem de palavras. Então, não... Vá colocando aí o que você... Pode colocar mais de uma palavra também, tá? Então, a gente tem ali empolgada, otimista, expectativa, inspirada, coração aberto. determinada, grata, olha que legal, feliz, curiosa, animada, esperançosa, o que mais que tem aqui? Mente aberta, aberto para mudanças, isso é muito, muito importante. Se você chega aqui aberto para mudanças, você já, eu já ganhei meu dia aqui. Deixa eu ver, com expectativa. Uou. Não fui eu que virei aqui, só um pouquinho. Então, vamos lá. Vou congelar aqui, vou pausar. E a gente tem aqui, otimista e grata. Foram as palavras que mais saltaram aqui, né? Depois temos empolgada e feliz. Legal. Eu também estou bem otimista, estou muito grato e estou muito empolgado também, muito feliz para a gente, para compartilhar com vocês tudo que a gente tem para compartilhar, né? E agora eu tenho uma segunda pergunta para você. A segunda pergunta é, deixa eu limpar isso aqui. Eu quero, o que você espera desse nosso processo de mentoria? Então, você vai colocar aí, você pode escrever mais de uma palavra, mais, você pode escrever uma frase, tem aqui já algumas, mas você pode escrever aí as de vocês. E conforme for surgindo na tela de vocês, vocês podem ir dando um like ou um dislike. Pode colocar lá. O que você espera desse processo de mentoria?
Bom dia. Nossa. A atividade está bloqueada temporariamente, está aparecendo aqui. Aí. Agora.
Nossa, tá meio que louco aqui. Eu não estou clicando em nada e está acontecendo umas coisas meio bizarras.
Para de compartilhar e compartilha de novo a tua tela. Ah.
Peraí. Aí, beleza. Todo mundo tá conseguindo escrever, não?
Não.
Não, tá bloqueado?
Bloqueado.
Uhum. Tá. Então, né, uma das coisas que a gente também vai aprender é improvisar. Então é o seguinte, vamos improvisar então. Eu vou dividir a sala entre 16, 8. Eu vou dividir vocês de dois em dois, certo? E tem uma sala que vai ficar três por sala. E aí eu vou cronometrar 4 minutos. E aí vocês vão gerenciar esses 4 minutos entre vocês. As pessoas que estão em duas pessoas... Vai ser 2 minutos para cada uma. As pessoas que estão em três vão tentar gerenciar 4 minutos em três. Você vai falar para a sua dupla ou para o seu trio o que, que você espera desse nosso processo de mentoria. Certo? Todo mundo entendeu? A gente vai passar mais ou menos 3 semanas juntos, né? A partir da próxima semana, fazendo a nossa mentoria. Então, o que, que você espera ao final dessas 3 semanas? Porque agora a gente vai alinhar as nossas expectativas aqui. Acabando os 4 minutos, vocês vão voltar para essa sala aqui, ok? Então, bora lá. Cronometrar 4 minutos.
Ok, 4 minutos. Iniciando a contagem regressiva.
Gente, para vocês que estão aqui comigo aqui ainda, vocês precisam ingressar, né? Eu acho que vai aparecer algum botão para vocês ingressarem. Olá, Rafael.
Oi, meu, caiu.
Tu caiu? Então, tu vai comigo. Então, o que, que você espera aí desse nosso processo de mentoria?
Então, é bem, acho que aquilo que você falou ali no início, né? Treinar habilidades, eu acho que abrir um pouco mais a mente. Na verdade, eu venho lendo bastante, até já fiz um curso de extensão de nutrição comportamental. Conheço duas nutris aqui da cidade que fizeram o projeto, né, de vocês, então eu achei interessante essa questão da nova nutrição mesmo, entendeu? Eu já estou aí 11 anos no mercado, então realmente é aquilo que tu falasse. Então eu entendo que método tradicional às vezes não tem aderência de certas pessoas, entendeu? Então a gente teria que ir em algo a mais, entendeu? Dentro da minha expectativa do que eu penso da nutrição, então essa parte da psicologia, essa parte comportamental é fundamental para uma aderência, falando do meu trabalho, né, da nutrição, mas até de um estilo de vida saudável, de uma longevidade, de uma qualidade de vida. Então eu vim buscar novos conhecimentos, quase que, né, mas aqui na mentoria às vezes não sei se vai ser isso, mas buscar novas ideias, tirar dúvidas, angústias e mente aberta para aprender o máximo possível.
Legal, bacana. Quando você se inscreveu na mentoria, você sabe exatamente o que a gente vai trabalhar nela?
Cara, é que eu vim meio que de paraquedas ali, que eu vi a Suelen, acho que foi na quarta-feira, sobre um meeting e tal. Eu falei, cara, vamos lá, porque eu tô nesse momento assim mais tranquilo, tô lendo de tudo, tô estudando, vendo live e tal. Daí já a Joana falou, quinta-feira o Rafael vai ter a questão da mentoria, a gente vai explicar, e também era do como sair da crise ali naquele momento. Eu falei, cara, vamos lá. Ali eu já queria fazer o projeto, então eu já vi que ia ter imersão, e uma coisa foi puxando a outra. Daí eu até falei ontem pra Suelen, que eu acho que foi você que falou que no meio da crise, na quinta-feira, teve uma paciente de vocês que fechou um pacote de R$1.800. E eu falei para a Suelen que eu trabalho com bariátrica, cara, e por incrível que pareça, ontem a gente teve 3 pacientes fechando e eu fechei um pacote de R$1.500.
Olha só, que legal.
Ainda eu falei dela, falou, ainda a Suelen falou, cara, eu não acredito no destino e tal. Cara, eu não sei, entendeu? Eu acho que assim, quando tu tá focado, tu puxa as coisas, uma coisa foi acontecendo e tal. Eu falei, tô aí, vamos trabalhar, vamos se ajudar.
Muito bom. Rafael, eu vou fechar as salas agora para reabrir todo mundo, tá? Obrigado aí pela...
Beleza. Valeu.
Tô escutando nada.
Agora vai todo mundo começar a voltar para a sala grande. Vamos ver. É a primeira, acho que é a segunda vez que eu uso esse recurso, então eu não sei se deu certo.
Deu.
E o Rafael trocamos ideia aqui. Legal. Teve alguém que não conseguiu?
Eu não consegui.
Eu vi ali no WhatsApp, alguém botou que caiu também.
Eu só vi ela falando.
ficou sozinha. A nossa entrou depois, A Débora entrou, ficou eu e a Tainanda, e depois entrou a Débora. Um pouco atrasada, assim.
Legal. Acho que deu gente, uma olha só. Vocês precisam ver como mudou a carinha de vocês nesses 4 minutos. Né? E isso a gente ensina bastante no projeto High Five. A gente mostra como quebrar as tensões de um grupo no, na, nos minutos iniciais. Se depois, eu estou filmando tudo isso aqui. Depois vocês podem ver o vídeo de reprise e vocês comparem como estava a cara de todo mundo antes e como estava a cara de todo mundo depois. Né? Isso chama-se quebrar o gelo. Né? E tenho certeza que você bateu um bom papo aí em 4 minutos. Você talvez tenha se inspirado com a outra pessoa. Sim ou não?
Sim, eu já aprendi um negócio.
Gostaria de saber quem quer compartilhar. Agora que você falou com a outra pessoa, eu quero que pelo menos 3 pessoas compartilhem aqui para todo mundo o que você espera desse nó. Porque eu não sei, eu só sei o que o Rafael espera. Então eu não sei o que vocês esperam. Então eu preciso de pelo menos 3 pessoas que me falem, olha, o que a gente espera, né? Que faça tipo um resumo do que as pessoas falaram. Olha, eu e a minha colega esperamos mais ou menos isso. Bora lá, quem vem?
Jonathan. Quem ficou sozinho vai ter que falar aí o que, que pensa, porque não falou com ninguém. Então,
Thaís, o que, que você espera do nosso processo de mentoria?
Cara, eu tava falando pra Priscila que eu entrei sem muita expectativa, né? Porque até anteontem eu não tinha planejado fazer nada disso, né? Era uma coisa que eu tinha só mais pra frente. Então foi muito legal, foi inesperado, mas eu venho muito aberta para aprender coisas novas, né? E para ficar um pouco mais preparada para atuar também, né? Já que estou no início, né? Tem muito pela frente ainda. E a Priscila, embora esteja formada há 12 anos, também tem muita expectativa de aprender, né? E de aumentar o desempenho em grupo, né, Pri? Que eu achei muito legal, ela já trabalha com isso.
Legal.
Então, foi parecido, embora a gente esteja em momentos diferentes da profissão, né? Foi a expectativa agora é a mesma.
Legal, bacana. Então, quer se desenvolver e ampliar a sua percepção do grupo, né?
Sim.
Ótimo. Thaís, o que você espera aí do nosso processo? Tem que abrir o teu microfone, Thaís. Deixa que eu ativo. Vai, pode falar.
Eu, como coloquei ali, mente aberta, né? Porque eu acho que o marketing, para mim, agora é o que mais precisa. E como eu falei para a Ju ainda, não basta só saber sobre alimentação, sobre comportamento humano, sem saber vender o teu produto, né? Então, eu acho que para mim é a peça que vai se encaixar, assim. Eu tô bem com expectativa, bem aberta também.
Então, tá bom. Quero dizer que a Thaís é a maior cara de pau que existe nesse grupo aqui, porque ela quer aprender a vender, mas ela vende... Ela é a maior vendedora que tem dentro do projeto High Five. Ela fechou um grupo em 2 semanas. E a Thaís é uma dos nossos grandes cases aqui, né? Que saiu de... Ela acho que quintuplicou o faturamento dela desde que ela começou a treinar com os modelos. É mais ou menos isso, Thaís?
Isso. Né? Isso aí mesmo. Consegui dar uma aflorada aí na profissão.
A Thaís é a rica do rolê, tá? Para avisar. Queima, eu queria saber. Deixa eu ver, eu vou sortear alguém aqui. Porque, ou alguém quer falar também o que espera? A Thaís quer saber mais sobre marketing. Legal, tá mais alinhado com o que vai acontecer na mentoria.
Cara, depois do depoimento teu aí, em referente a Thaís, eu fico super empolgada, assim, porque tu entra sem expectativa nenhuma, né? E de repente tu sabe que tu pode ganhar muito dinheiro com o negócio. Tamo aí na atividade.
É isso aí.
Eu quero ser a Thaís.
Então a expectativa é ser a Thaís, então, nesse processo.
Não, brincadeira. A expectativa é marketing mesmo, aprender a a vender um pouco mais, mostrar um pouco mais a visão da nutrição e trazer um pouco as pessoas mais próximas, e porque elas estão buscando sempre aquele um milagre, né? Buscando a blogueira e o profissional que realmente sabe, que tem a formação, que tem as respostas, eles acabam deixando de lado justamente porque a blogueira sabe se vender melhor do que nós.
Legal! Por que a blogueira sabe se vender melhor que nós? A gente não pode ir contra a blogueira. A gente tem que aprender com ela. Existe um... E eu vou falar sobre isso durante o processo. Existe algo que a gente precisa aprender com a blogueira urgente, que é o que faz as pessoas irem atrás dela e não da gente. Quando eu falo da gente, eu tô me incluindo como nutricionista, mas eu não sou, tá? Sou o único aqui que não sou nutricionista. Obrigado, Manu. Quero ouvir a Laís. A Laís também é bem veterana do projeto. Eu gosto sempre de botar ela para falar, porque ela participou do primeiro High Five, da primeira turma, quando essa criança aí, que está no colo dela, estava na barriga dela. Né? E aí ela teve filho... Foi, né?
Foi, o B...
O B estava na barriga.
Na barriga, depois eu fiz mais um que ele estava com 3 meses.
Uhum.
E depois aí que ele estava com 2 anos... que aí eu montei meus grupos.
Lá, por que você tá aqui? Fala aí pra galera.
Eu penso que as vendas a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Pra mim foi uma dificuldade. Sempre foi o vender, pra mim eu sempre tive bloqueio com isso, né? E o High Five me ensinou demais, né? A mentoria individual que eu fiz com o Diego também me ajudou muito. Né? E eu vejo que é uma busca constante, né? Hoje eu não trabalho só com nutrição, trabalho com terapia vibracional e também é uma coisa muito nova, muito diferente para se vender, e isso é uma faca de 2 gumes. Então, para mim, estar aprendendo sobre vendas, né? E administração do negócio em si, para mim é um aprendimento, é uma coisa que precisa, é uma constância. Né? Todos os dias eu preciso aprender alguma coisa nova.
Beleza. Obrigado, Lá. O B tá naquela...
Pude acordar,
né?
O B tá acordando.
Gente, quem conhece a Laís aqui? Levanta a mão pra mim. Ótimo. Quem não conhece a Laís é uma das nutricionistas de maior referência aqui no Itajaí, Balneário Camboriú. Né? Embora ela não ache que é, né? Muitas nutricionistas se inspiram nela. Então, acompanha o trabalho dela aí, que é bem legal.
É o que eu ia dizer, eu não conheço ela, mas já tinha ouvido falar. Quando vi o nome ali, eu associei.
Não, viu como tu é famosa, Laís? Mais uma pessoa, o que espera do nosso processo? Pra gente abrir os trabalhos. Ótimo, muito bom. Então, vamos lá. Quem me conhece sabe que a minha forma de ensinar, ela é muito provocativa. Então, eu provoco e eu vejo o que acontece, depois eu aponto comportamentos. Para que você se torne uma pessoa que venda, para você se tornar uma pessoa que consegue ter clientes o tempo inteiro, uma das coisas que vocês vão ter que treinar é a proatividade. Ou seja, todo momento é uma oportunidade para você se vender. Então, quando eu falo, quem mais quer compartilhar aqui, você tem que ser a primeira a falar, se você quiser vencer o jogo do marketing, entende? Então, nunca perca uma oportunidade de você falar e de você aparecer. Mesmo aqui que estamos em mentoria, onde eu vou ensinar vocês a fazer muitas coisas, entenda, onde você estiver, nunca perca uma oportunidade de falar e aparecer. Nunca perca uma oportunidade de você mostrar quem é você e a confiança que você tem em você mesmo. Né? Óbvio que existem certas técnicas para fazer isso tudo, mas começa não perdendo a oportunidade de falar. Então, quando eu falar assim, e aí, quem quer compartilhar? Se você quer vencer o jogo do marketing, eu quero ver várias mãozinhas levantando. Né? Porque mesmo que você não saiba, mesmo que você nem lembre, tá, mas o que era para compartilhar mesmo? Não interessa. Pega, levanta a mão e sai falando. Entende? Isso é o que eu quero combinar com vocês daqui para frente. Certo? A gente vai treinar habilidades aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Para eu falar para vocês o que vai rolar aqui. Ah, mas antes, eu preciso saber de uma coisa. Vocês querem sair daqui com mais conhecimento que eu vi? Vocês querem aprender sobre marketing? Eu não ouvi, pode ser que eu não tenha prestado atenção no que me foi falado, mas eu não tenho a impressão de ter ouvido assim, cara, eu quero agir, eu quero entrar em ação. Por muito tempo, a gente vai atrás de mais conhecimento e aprender mais. Só que a gente não entra em ação, a gente não busca, eu tô nessa mentoria porque eu quero sair agindo, eu quero sair fazendo. O meu modo de ensinar, e nós no projeto High Five, quando a gente vai ensinar o projeto High Five, a gente não ensina para depois você agir. A gente faz você agir para depois ensinar. Esse é um dos grandes... É uma das grandes chaves para mim da metodologia, e é por isso que a metodologia funciona. E por que que a gente... Eu falei isso na mentoria eu falei isso no Norte da Crise, acho que dessa semana. Por que que a gente não age? Porque a gente tem medo de errar. Então, a primeira anotação que você deve fazer no seu caderninho. A não ação vem muitas vezes pelo medo de errar. Isso precisa virar um mantra para você. A não ação vem do medo de errar. Então, como é que a gente entra em ação? Entendendo que a gente vai errar. Que a gente vai falhar. Então, no projeto High Five, quando a gente bota as nutricionistas para atender, sem ela ter se preparado muito, é que, na realidade, a gente quer que ela erre. A gente quer que ela vá para ação, erre, para entender que o erro nem era tão, tão absurdo assim. Nem é perceptível pelas pessoas que você tá. A gente ensina as pessoas a atender em grupo, né? E aí, muitas vezes, a Nutri erra no tocar o grupo dela, só que o grupo nem percebe o erro. E aí ela começa a entender que o erro dela pouco importa. O que importa é eu entender que eu errei e falar, legal, aqui eu tenho uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Legal. Na próxima vez eu vou agir dessa forma. E tomara que eu erre em outra coisa. Porque daí eu vou descobrir outra forma, outro crescimento que eu vou ter. Então, a gente aqui, em 3 semanas, a gente vai aprender muito sobre essa dinâmica de errar e aprender. Entende? Porque a gente vai ser colocado em ação. Vocês vão ser colocadas em ação. Então, você ainda pode desistir desse processo. Quem sair daqui hoje falando, não, eu vou embarcar mesmo, entenda, você vai sair para agir. Aqui você vai entrar em ação. Né? Se você tem problema com entrar em ação, tem um cachorro latindo em algum... alguém aí. Se for você, só desabilita teu microfone para mim.
Porque... É o meu, Diego. Eu não consegui desabilitar o microfone.
Tá, desabilita aqui.
Desabilita para mim aí, tá. Por favor.
Quando você quiser falar, Tainá, ali nos botãozinhos embaixo, em reações, existe... Não, não é em reações. Em algum lugar existe levantar a mão. Eu não sei onde é que é. Deixa eu ver. Se alguém souber aí, me fala, tá? Se não, só levanta a mão que eu vou te ver.
É em reações mesmo, Diego.
Em reações, aqui para mim, reações aqui só tem palminha e joinha. Mas, enfim. Acho que é porque eu sou o anfitrião. Então, a gente vai olhar muito para o errar. Eu quero que vocês vão ter que estar dispostas a entrar em ação e errar. Certo? Acho que alguém deu um joinha aí.
Eu queria falar.
Ah, fala aí.
É que a minha conversa com a Cici foi muito nesse sentido, né? Como a gente já fez o High Five, a gente já aprendeu que errar não dói tanto assim. E que é muito gostoso, né? A gente conversou muito sobre isso quando, né, ficamos as duas ali. A gente fez várias ações, a gente estava falando sobre vendas, né? Nós fizemos várias ações, algumas deram certo, outras deram errado. né? E nessas mentorias a gente começa a entender os porquês e aprender mais com aquele processo. Uhum. Né? Então, o errar, que é um medo, né, inerente, acho que, do ser humano, ele tem que ser transformado na cabeça da gente, né? De, poxa, vamos errar, gente, porque é ali que a gente aprende, sabe?
Exatamente.
Então, saltar com medo de errar e de entrar em ação, bora, galera. Bora errar junto, que a gente aprende junto.
E isso, ele é tão importante para o nosso processo que o projeto High Five como um todo, para quem não conhece o projeto High Five, ela é uma metodologia de aplicação de nutrição de forma diferente, né? Em 12 semanas, a gente basicamente ensina para o cliente tudo aquilo que ele precisa saber para nunca mais precisar da gente. A gente ensina ele a se alimentar bem e a lidar com os seus sabotadores internos, a lidar com os seus planejamentos, tudo a nível comportamental que ele precisa entender, conhecer e desenvolver, a gente trabalha nessas 12 semanas com o cliente. E o tema de fundo desses 12 encontros, ou seja, o tema mais essencial e fundamental, o que é fundamental? É fundamento, vem de fundamento. Quando a gente vai construir uma casa, a gente precisa de um fundamento forte, algo que sustente o resto. Então, o que sustenta o processo de mudança dentro de uma pessoa é o erro, é o lidar com o erro, que a gente chama de resiliência ou a gente chama de antifrágil. Só que muitas pessoas nunca ouviram antifrágil, então a gente sempre começa pela resiliência. Resiliência é você conseguir errar e tornar é você cair e você levantar o tempo inteiro. É você errar e não dar bola para esse erro, você tentar de novo. E o antifrágil é, eu caio, eu errei, eu levanto e eu vejo por que eu errei. Para que eu nunca mais erre onde eu errei. Então eu caio, eu levanto e vejo qual que é a pedra que me derrubou. E eu falo, essa pedra não me derruba mais. Porque eu sempre que eu for passar por ela, eu vou passar dessa outra forma aqui. Isso é antifrágil. Isso não é só o segredo para vocês vencerem um jogo do marketing, mas também é o segredo para o cliente de vocês conseguirem a mudança que eles sempre querem. E é o segredo para as grandes pessoas de sucesso terem sucesso. Você não consegue ter sucesso sem ter vários fracassos antes. Então é muito importante que você anote esse conceito, porque cedo ou tarde você vai se desanimar com seus erros ou você vai se desanimar com seus fracassos e você precisa lembrar disso. Eu não estou dizendo aqui que errar ou fracassar é uma possibilidade para você. Eu estou dizendo aqui que errar ou fracassar é uma certeza. Se é uma certeza, eu preciso me preparar para ela. Então, nesse processo de 21 dias, de 21 a 30 dias que a gente vai passar aqui, você vai errar, você vai falhar. E eu preciso que você esteja consciente disso. É tudo que eu peço. E eu, em encontro de hoje, eu quero que você absorva muito bem isso aí. Porque o processo a qual a gente vai passar, ele é extremamente desconfortável. Ele não é confortável. Vocês não estão aqui para... Aprender é muito confortável. Porque eu sento, aprendo, absorvo e está tudo certo, eu não ajo. Quando a gente vai para o campo da ação, a gente vai para o campo do desconforto. Porque, geralmente, a nossa ação está num lugar onde a gente não está acostumado a ir. Então, a gente vai ficar desconfortável o tempo inteiro. Se você não está apto a sair da sua zona de conforto, eu sugiro que você peça para sair. 02, pede para sair. Né? Então, entenda. Se você não está apto a agir no desconforto, nem queira continuar essa nossa jornada. Quem está apto a agir na zona de conforto e a lidar com os próprios erros, vai conseguir grandes resultados nessa mentoria. Uma mentoria, ela é muito diferente de um processo... Tem muita gente que confunde coaching com mentoring, com terapia. E a mentoria, ela é assim... Eu sei como funciona determinado assunto que vocês querem aprender. Eu vou falar direto. Faça isso dessa forma. Se você, no processo, né, a gente vai ter os nossos encontros aqui, e cada encontro você vai sair com ações para desenvolver. Se chegar no próximo encontro e você não tiver feito as ações que a gente desenvolveu, para você não vai fazer o menor sentido as próximas etapas. Entende? Então, se você não agir, você não vai ter grandes resultados dessa nossa mentoria. Você só vai aprender, e no caso, aprender aqui é a mesma coisa que nada. Todo conhecimento que você não aplica, ele é um conhecimento que não valeu de nada, né? Um conhecimento desperdiçado. Entende? Ele não vira sabedoria. O conhecimento é quando a gente aprende e deu. A sabedoria é quando a gente aplica o conhecimento que a gente aprendeu. E aí, dito isso, eu vou separar vocês agora de 3 em 3. Estamos aqui em 18 participantes. Eu vou ter... Quando eu falo... Ah, só uma dúvida. Para quem, só para quem deu certo o lance do split. Aparece alguma coisa que você tem que apertar? Sim? Tá. Então, é isso, tá? Porque eu vi que tem gente aqui, na hora do split, que mostrou ali para mim. Não, ela não acessou. Então...
que abre uma nova tela dizendo que você vai ingressar em uma outra sala. E você tem que aceitar para entrar. Ah,
então, aceitem lá. Beleza? E aí, eu quero o seguinte. Na nossa primeira interação, você falou o que você esperava. E agora eu estou dizendo para você o que você pode esperar. Antes de eu fazer o split, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Está todo mundo vendo minha tela? Mentoria de marketing humanizado e vendas. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Hoje eu não estou bem com as tecnologias.
Pois é.
E aí a gente interrompe a tela para que eu veja aqui. Tá, beleza. Entendi o rolê. Agora eu posso compartilhar. O que que a gente vai aprender nesses nossos encontros? Uma estratégia contínua de captação e venda para clientes, né? Não é de clientes, é para clientes. Então, é captação de clientes e venda para os mesmos. Porque se a gente quer sempre ter cliente, a gente tem que desenvolver uma estratégia contínua, onde eu estou sempre captando novos clientes e vendendo para eles, certo? Eu vou ensinar isso para vocês. Eu vou ensinar vocês também a se diferenciar no mercado através do atendimento humanizado. São alguns comportamentos e atitudes que hoje talvez você não tenha, mas que se você tiver, você vai se diferenciar e você vai se comunicar de uma maneira muito mais eficaz com o seu possível cliente. E nesse nosso período, no final dele, eu vou te apresentar algumas oportunidades de você oferecer um serviço diferente. Porque não, se você já atende de uma forma diferente, ótimo. Você vai ter, no final, uma base de clientes grande e uma forma de você fazer a captação desses clientes na qual você vai poder sempre estar vendendo para eles. Se você só atende da maneira tradicional, você só entrega o plano alimentar e você vai ver que, durante o processo, você consegue resultados para só 18% da população com esse modelo tradicional. Para os outros 82% da população, você vai precisar de algo, de estratégias de atendimento diferentes. A gente vai te mostrar um pouco do projeto High Five. E aí, no final, se você quiser... Ah, Diego, eu quero dar um passo a mais. Eu quero fazer o projeto High Five e oferecer o projeto High Five para essa lista de clientes que eu consegui. Legal. Aí você vai dar um passo a mais e a gente vai fazer a formação da próxima turma High Five com você. Se não, você vai ter, no final, uma estratégia de captação, você vai ter vários clientes que você vai começar a se relacionar e você vai ter a oportunidade de vender aquilo que você quer vender para eles. Né? Então, isso é o que vocês vão aprender. Agora eu quero perguntar para vocês. Quem de vocês aqui quer muito aprender um sistema uma estratégia que você nunca mais vai ficar sem cliente. Isso é valioso para você? O quanto isso é valioso para você?
Muito. Demais.
Muito? Ótimo. Se isso é valioso para você, é como se tivesse um baú com ouro ali dentro, com uma joia, que é algo valioso. Você vai pegar essa joia para você. Você vai pegar essa estratégia para você. Só que nada é de graça nessa vida. Quando você pega algo, você tem que deixar algo também. Então, eu quero que você compartilhe com o teu trio o que que você vai deixar de que é valioso para você, o que que você vai abrir mão para ter essa estratégia. Né? Que tipo de comportamentos que são valiosos para você, você vai abrir mão, ou que tipo de coisas você vai abrir mão para poder ter essa estratégia. Sei lá, pode ser, eu vou abrir mão das minhas horas livres que eu tenho, que eu dedico para isso. Eu vou abrir mão da minha zona de conforto, que sempre faz com que eu não haja. Por favor, não fale, o que você for falar, não fale da boca para fora. Fale exatamente o que você vai deixar. Para a gente ser mais assertivo ainda, antes de fazer o split, eu vou dar um minutinho para que você escreva, para que você pensa e escreva. O que que eu estou disposto a deixar, a abrir mão, para poder ter isso que é valioso? Isso que você vai abrir mão tem que ser algo valioso para você. Não adianta, eu vou abrir mão de tomar cerveja todo fim de semana, e eu nem tomo cerveja fim de semana. Entende? Tem que ser algo que é valioso para mim. Porque tudo que a gente quer, a gente precisa sacrificar algo. A gente não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o quão mais valioso for isso que você vai sacrificar, mais valor vai ter aquilo que você for pegar, que é essa estratégia contínua de captação e venda para clientes. Certo? Então escreve aí. Vou dar um minutinho para você escrever o que que você está disposto a dar, a abrir mão. Estou disposto a abrir mão, sei lá.
Uma hora de sono por dia.
Uma hora de sono. Estou disposto a abrir mão do meu orgulho. Estou disposto a abrir mão do meu, desse jeito aqui de ser. Coloca aí. E aí pode ser que nessa etapa do processo que a gente está agora, você tenha caído na real que isso aqui você não está disposta. Entende? E tá tudo bem. E aí no teu trio, você vai fazer o exercício de falar assim no teu trio. Gente, eu vi que agora com uma hora aí de conversa, eu vi que isso aqui não é para mim não, não estou no momento certo, não estou preparada. E eu não vou dar continuidade. Então, não estou disposto a dar nada de valor. Tá tudo bem. É muito melhor você fazer isso do que você continuar sem vontade. Ou do que você continuar sem entregar o máximo de você. Ok? E aí, o que, que vai acontecer? Quando a gente voltar para o grande grupo, você só simplesmente sai da sala. E você não precisa dar justificativa nenhuma, ninguém vai te encher o saco. Certo? Então, eu vou compartilhar, eu vou fazer um split de tela aqui. E você vai, eu vou dar 3 minutos, 1 minutinho para cada um, é suficiente para você falar aquilo que você vai deixar. Né? Quando você for falar aquilo que você vai deixar, tenta dar uma explicaçãozinha, né, o quanto isso é importante para você. Deixa eu ver. Estamos em 18. 18 dividido por 3 dá 5. É isso? 6. 6. Foi. Todo mundo ingressa aí. Timer de 3 minutos. Letícia. Ficou só a Letícia.
Oi.
Quem tá aqui comigo? Só, ah, tá aí. Você
tá travado?
Eu acho que o teu. E a Letícia, não sei se a Letícia tá me escutando. Tu tá vendo a Letícia aí ou tô só vendo eu?
Não, só você.
Ah,
só
legal.
Tem a janelinha dela, mas ela não aparece.
Tá, então me fala aí. O que que você tá disposta a entregar nisso tudo?
Olha, eu vou abrir mão da zona de conforto, né? Porque tava muito bom, assim, sem fazer nada, sem grandes responsabilidades. Uhum. Tava, mas ao mesmo tempo tava desconfortável também, porque eu me cobro que eu preciso agir, né? Então, sempre fui muito proativa e de repente eu me vi fazendo nada e isso me incomodou um pouco.
Uhum.
Junto com isso, eu vou abrir mão da disponibilidade integral com a Maria Fernanda, né?
Que era
a minha filha, que era um objetivo, né? Ficar com ela integralmente até o segundo ano. Mas eu percebi que talvez não precise tanto, sabe? Eu acho que eu consigo conciliar e vou parar de procrastinar, né? Que é uma coisa que eu tenho bem presente em mim, mas que me incomoda muito.
Uhum. Então você falou para mim da zona de conforto. Eu quero saber com exatidão o que é a zona de conforto para ti. É tipo passar horas sem fazer nada? O que que é que você vai abrir mão?
Não ter responsabilidade, né? Porque a partir do momento que tu atende um paciente, tu assume uma responsabilidade com ele, né?
Uhum.
E eu acredito que isso que tu falou foi uma coisa que eu percebi que é muito real. É o medo de errar, né? A gente quer ser perfeito. Então, eu tava esperando a melhor oportunidade, me especializar mais, saber mais, né? Me sentir mais preparada. Mas eu percebi que isso não vai acontecer nunca, né? A gente precisa primeiro dar o primeiro passo, né?
Uhum.
Acho que isso vem antes, né? E aí, conforme vai acontecendo, o processo também vai melhorando, né?
E você vê que você está disposta realmente a isso? Tipo, você quer muito isso?
Sim. Sim. Inicialmente era mais pela necessidade, assim, né? De querer contribuir com o orçamento familiar, né? Ganhar dinheiro, né? Porque eu acho que isso é importante, a gente não pode ser hipócrita também, né? E eu não entrei para. A princípio, eu entrei para nutrição. Na verdade, eu era de outra área, né? Eu era técnica em enfermagem, então já era da área da saúde, mas sempre tive essa necessidade de fazer uma graduação e entrei mesmo sem expectativa, assim. Eu não olhei nem a grade curricular. E conforme eu comecei a estudar e participar, e eu tenho essa característica de tudo que eu me proponho a fazer, eu dou o máximo de mim. Mesmo que eu não tenha isso como objetivo de vida, sabe?
Você então, é da sorveteria, né?
Sim.
Ah, tá. Agora eu lembrei. Mas você vai fazer esse processo focando na tua área de nutrição, certo?
De nutrição, sim. Só que eu sei que alguma coisa eu acabo absorvendo para a sorveteria também, né? Então.
Claro, com certeza. Muito bom. Então é isso. Parabéns aí pelo por ter se desafiado, né? Esse processo de mentoria, ele é bem desafiador. Porque ele não é como um curso que você vai aprendendo e bota em prática quando quiser. Não, você vai lá, bota em prática, você traz resultados, bota em prática de novo, entende? Então é...
Legal.
Vou parar. Deixa eu admitir aqui a Letícia. A Letícia, ela foi a segunda vez que ela não vai pra sala nenhuma, não sei o que tá acontecendo com ela. Tá nos ouvindo, Letícia?
Sim,
Eu não sei o que acontece contigo, que você nunca vai pra sala nenhuma, né?
Não, eu fico tipo assim, ele trava tudo e fecha.
Tá. Lê, fala pra mim o que, que você tá disposta a dar, a deixar e abrir mão.
Eu acho que eu sou muito desorganizada com horários e eu vou ter que começar a acordar um pouco mais cedo. Então isso vai ser o meu...
Perfeito.
Estou disposta a dar, acordar pelo menos uma hora e meia mais cedo por dia.
Ok, que horas você vai acordar?
5 horas, novamente, como eu sempre fazia.
Legal, então. Então tá aí o teu compromisso, né? Ó, eu quero que vocês lembrem uma da outra aí, né? Thaís, lembre que a Letícia se comprometeu a acordar às 5 horas da manhã. E Letícia, a Thaís se comprometeu a passar menos horas com a filha dela e abrir mão da zona de conforto dela. Então, grava aí o que o teu amigo falou.
Vou deixar.
Eu vou voltar para a sala com todo mundo junto, tá? Todos os participantes têm 15 segundos para deixarem as salas. Vamos ver se não trava tudo agora, né, Letícia?
Sim. Bora.
Opa, agora eu volto mais rápido.
Oi. Olá, que tal?
Deu certo?
Deu.
Nossa, cada interaçãozinha dessas volta carinhas felizes, que legal.
Ah, eu fiquei feliz porque agora deu certo, né, meninos?
Agora deu.
Na nossa lá, a gente tá fazendo uma receita de cookies lá.
Gente, olha só. Você prestou bastante atenção no que o teu amigo falou?
Sim.
Todo mundo sabe o que o amigo falou?
Sim.
Então coloca, escreve aí o nome do teu colega, ou da tua dupla ou do teu trio, e coloca assim, essa pessoa aqui está disposta a isso. Essa pessoa aqui está disposta a isso. Coloca aí. E aí a gente...
No chat?
Não, no caderno de vocês.
Eu e a Débora temos alguma conexão, porque toda vez é eu e ela para a sala.
Pois é.
E aí, olha só, você vai... Se essa pessoa falou alguma coisa que não é palpável, por exemplo, quem é que estava comigo? A Letícia. A Letícia falou assim, eu estou disposta a acordar mais cedo. Uma hora e meia mais cedo. O que que eu perguntei para ela? Que horas você vai acordar? 5 horas. 5 horas é bem mais palpável, né? Do que vou acordar uma hora e meia mais cedo. Mais cedo do quê? A Thaís falou para mim, eu vou abrir mão da minha zona de conforto. E eu perguntei para ela, tá, mas o que é a tua zona de conforto? É eu ter tempo com a minha filha. Inclusive, eu não perguntei isso para ela, mas o correto aqui é perguntar. Quanto tempo você vai dedicar você não vai dedicar a sua filha e você vai dedicar a esse processo, tá? Então, eu quero que... eu acredito que muitas respostas foram subjetivas, certo? Muitos foram subjetivas. Então, você vai fazer essa qualificação, cada um vai transformar em objetivo... Um objetivo claro e definido, algo que eu posso mensurar. Essa é a palavra, algo que eu posso mensurar. Eu consigo mensurar se a Letícia está acordando às 5 horas da manhã. Agora, eu não consigo mensurar se ela está acordando uma hora e meia mais cedo, se eu não sei o que é isso. Eu consigo mensurar se a Thaís está passando 1 hora por dia dedicando ao projeto, né, à mentoria. Agora, eu não consigo mensurar se ela está... passando menos horas com a filha. Né? Se eu perguntar para ela, quanto tempo você tá? Então, eu vou dar mais 3 minutos, vocês vão entrar nos mesmos grupos que vocês estavam, e você vai falar, e se você tem uma resposta subjetiva, você vai objetivar isso pro teu amigo, e o amigo vai escrever ali, por que isso? Porque você vai ser responsável agora por estar... cobrando, de certa forma, o teu amigo ali, ou incentivando o amigo que você fez no grupo ali, são um trio, né? E esse trio vai se monitorar para ver se você realmente está doando aquilo que você queria doar antes de você conseguir pegar o que é importante para você. Então, sala simultânea vai vir as mesmas pessoas de novo. Vamos ver se a Letícia não cai. Deixa eu ver se ficou eu e a Thaís. Ah, cara, o que a Pri tá fazendo aqui?
Pois é, eu fiquei, a Thaís.
Tu tava com quem, Pri?
A Pri saiu.
Tá, só tá eu e tu? Agora deixa eu puxar a Thaís pra gente.
Tá.
Entendi. Desatribuído, Thaís... Tá, o teu já tá certinho, né? Então não precisa. Deixa eu só falar com a Thaís aqui. Thaís. Thaís, tu ficou aqui numa sala simultânea sozinha. Não sei o que aconteceu aqui, tá? Então, mas fica tranquila que a gente já vai voltar. E como a gente já... Eu já mensurei o teu, né? Na realidade, falta tu me dizer... Quantas horas que tu vai dedicar pro processo que tu não vai dedicar pro filho daí, tá?
Tem que pedir para ela entrar naquele link do grupo, que daí ela cai aqui. Foi o que eu fiz.
Ah, boa. Mas agora, como é só um minutinho, eu já vou...
É, também já.
Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te jogar lá na sala dela e tu faz a pergunta para ela, tá? Quanto tempo... Você vai tá. Dedicar. Mari, eu tô fazendo uma mentoria, vai até umas 10 horas, mais ou menos, 9h40, 10 horas. Depois disso eu te dou uma ligada aí, fica esperto, tá? Deu certo?
Deu.
Legal. Tô aprendendo aqui com esse negócio.
Faltou um pouquinho de tempo.
Faltou um pouco de tempo.
Ah, tá. Então fica a tarefa de você depois se comunicar com o seu parceiro, com os seus dois parceiros aí, para escrever lá o que ele se comprometeu. Tá voltando todo mundo. Ah, já tá todo mundo aqui. Beleza. Bora lá, então. O que que a gente vai aprender, né? Eu quero passar para vocês. Agora que a gente já fortaleceu um pouco o nosso propósito com a gente mesmo, a gente se comprometeu com o outro, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta para fazer.
Eu tenho.
Ó, viu? É isso. Levanta, nem sabe que pergunta vai fazer, mas levanta a mão aí.
Ah, agora não sei o que falar, não, brincadeira. Só me levantar a mão. É que a gente, eu coloquei ali com as meninas, que a gente ficou um pouco em dúvida em como colocar de forma objetiva o que a gente tinha conversado antes. Foi um pouco complicado, assim, né? Até para definir mais a fundo e colocar objetivo para a gente poder se cobrar, ficou um pouco subjetivo ainda. Aí eu queria saber se a gente consegue fazer isso, ou vai ser nessa conversa depois com elas, ou se a gente ainda pode trabalhar mais isso aqui.
Tá, vamos lá. Vivian, né? Traz...
Pode ser Vivian.
Traz o subjetivo para a gente tentar objetivar aqui para ti.
Então, eu falei para as meninas que, no meu caso, eu gostaria de sair da zona de conforto para conseguir me colocar mais, me posicionar nas redes sociais e sair daquela nutrição engessada. Tipo, ah, vamos falar agora sobre tal coisa. Tentar falar um conteúdo que me aproxime mais das pessoas. Então, modificar essa forma de expressar a nutrição para os meus seguidores, para as pessoas que eu quero atingir. E no caso das meninas, era sair da zona de conforto para não se livrar...
Calma.
Vamos falar só do teu primeiro.
Tá.
A tua zona de conforto está relacionada a não publicar coisas, certo?
Sim.
Sair da tua zona de conforto, então, o que que é? Fazer uma publicação por dia?
É, talvez pode ser.
Ou fazer um stories por dia que você aparece, porque você quer se expor. Então, você vai fazer um stories por dia de você falando com a câmera, pode ser?
Sim.
Uhum. Ótimo. Então, esse é o teu objetivo. O que você vai fazer, não importa. Se você vai falar merda ou não vai, não importa. Você precisa estar lá botando a cara. Por quê? Você precisa quebrar esse gelo. Entende? Então, mas por que eu falo assim? Não importa se você vai falar merda ou não. Porque automaticamente, quando a gente vai sair da zona de conforto, e aqui eu vou gravar um vídeo por dia, o meu sabotador, que provavelmente a Vivian tem esse sabotador, pelo que eu tô olhando no rosto dela, ela tem um perfeccionismo ali muito forte. Ou seja, cara, eu só vou fazer ou falar alguma coisa se tiver muito certo o que eu vou falar.
Uhum.
Então, isso é o que você precisa fugir, Vivi. Então, começa a fazer live mostrando o teu dia a dia, porque não tem erro. Ó, gente, hoje eu vou mostrar aqui o que eu faço de manhã, né? Eu brinco com o shot, não sei se vocês viram o meu... todo mundo viu a minha imagenzinha.
Daqui a pouco eu vou começar a liberar as tuas figurinhas no grupo.
Ah, tá bom. Mas, cara, não, sei lá, tudo isso é uma coisa que todo Nutri faz, né? Mas não importa se todo Nutri faz ou se tá engessado. Porque no primeiro momento importa você botar a cara ali.
Uhum.
Depois, conforme você vai botando a cara, você vai tendo ideias para conteúdos, entende?
Tá.
Só se comprometer... Mas assim, ó, só deixa eu contribuir. A tua ação vai ser fazer uma interação por dia, né? No Instagram. Pode ser né? Aí você vai ver. Outra ação muito importante nesse caso é você dedicar um momento do dia para produzir isso. Porque se tu vai deixando, tu passa o dia e chega de tarde, eu falo por mim, eu também. Se eu não programo isso na minha agenda, passo o dia, eu não faço nada. Então, pega e coloca qual horário tu vai dedicar do teu dia para fazer isso. Ah, vai ser amanhã de manhã, das 7h30 às 8h. Pronto, né? Ah, não foi suficiente, amanhã tu bota 40 minutos. Mas coloque isso, objetive isso também na tua organização, né? Não só a meta, porque daí tu acaba passando o dia e não conseguindo cumprir também.
E algo que seja diário, tá, gente? Construa algo, alguma coisa que você vai fazer diariamente, da qual você possa ser cobrado ou você, a outra pessoa, você possa comprovar para outra pessoa que você fez, tá? Por quê? Lembra que eu falei que é um processo que a gente vai treinar disciplina e comprometimento? E disciplina requer... Para você treinar disciplina, você tem que fazer todo dia aquilo que você se propôs a fazer. Se você se propôs a fazer. Vivi, qual que era o outro objetivo subjetivo, na realidade?
Então, das meninas era conseguir realmente colocar esse conteúdo nas mídias sociais sem se livrar dos julgamentos dos outros. Então, elas têm dificuldade em postar e que outros profissionais venham olhar o conteúdo que elas postaram. E ver desse julgamento, o objetivo delas era se livrar disso. Então, seria mais ou menos a mesma coisa? Ah, eu vou divulgar e não me importar?
É que assim, ela vai se importar. Não adianta, isso é um processo, entende? Ela sempre vai se importar com o que os outros vão pensar. Mas, quando ela começar a publicar constantemente, ela ter constância nisso... A preocupação com o que estão achando ou não vai começar a cair. Entende? Então é assim, ó. Vocês são todas nutricionistas, vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer. Imaginem que você é minha nutricionista e eu tenho 130 quilos. E eu chego no teu consultório e falo assim, Nutri, eu sei que para eu perder peso, eu preciso me alimentar bem e fazer exercício. Mas eu quero fazer essas duas coisas só depois que eu perder uns 30 quilos. Não bugou? Não deu tela azul aí? Tá certo? Primeiro você faz atividade física e alimentação, depois você vai perder 30 quilos, não é? Isso faz sentido para vocês ou é extremamente incoerente?
Não,
peraí. É coerente isso?
É incoerente.
Que o paciente fala para vocês, é incoerente? É, não é?
Sim.
Todo mundo acha incoerente.
Uhum.
Mas cada uma de vocês faz isso. Sabe como?
Ah, se sabotando.
Motivada para poder fazer algo. Não, primeiro eu faço algo, mesmo motivada. Que daí eu vou me motivando no processo. Ah, eu preciso me sentir não julgada para poder publicar. Não. Primeiro você publica, para depois você não, para você se sentir menos julgada. Entende? Inverte isso. Assim como o paciente de vocês fala que quer emagrecer antes de fazer qualquer coisa, e aí por isso que ele quer a pílula mágica. Ah, eu sei, Nutri, eu vou fazer isso tudo. Mas me dá aquela pílulazinha só para eu perder um peso, para eu me animar. Não é assim que eles falam?
Sim.
Não tem isso. Primeiro ele começa sem animação e sem motivação. A motivação faz continuar. A disciplina e o comprometimento faz você começar. Então, mais um insight legal para você marcar aí no seu caderninho.
Ah, e assim, ó, dar o primeiro passo faz com que você simplesmente faça. Mesmo que tu tenha vergonha, mesmo que tu tenha medo do julgamento. Só que aí até você ter uma pessoa aleatória que tu não fala muito tempo vir te falar, meu, que legal aquilo que tu postou. Só uma precisa. E aí tu vai entender que tu tá deixando de fazer um conteúdo para milhares de pessoas que podem estar muito felizes e adorar o que tu tá fazendo por causa de uma chatonilda. E se essa chatonilda existe, ela pode deixar de te seguir. É só ir lá e tá, clica, deixa de seguir. Ela tem essa opção. Ninguém é obrigado a te ver, entendeu? Quem não gostar do que tu faz, cai fora. Quem gostar, vai indicar para mais alguém, vai trazer mais alguém, entende? Tu focar naquilo que importa, que é as pessoas que querem escutar aquilo que tu tá falando, né? Quem me motivou a isso, quando eu também tinha muito medo de aparecer e vergonha, enfim, eu vi um post do padre Fábio de Mello um dia, ele é muito engraçado nas redes sociais, não sei se vocês já acompanham. E ele falou que uma pessoa veio e falou para ele assim, é muito chato achar um padre, é pecado achar um padre muito chato? Aí ele respondeu assim, não é pecado achar um padre chato. Inclusive, não é pecado parar de seguir ele. E não. Se você continuar seguindo, eu acho que você pode ter problemas psicológicos. Eu vou te indicar meu terapeuta.
Muito bom.
Aí eu olhei e falei, cara, é isso?
Gente, o que mostra uma atitude dessa? Não mostra extrema autoconfiança?
Não, acho que não.
Não.
Não
mostra que ele confia muito nele mesmo?
Claro!
Sim.
Porque é isso que a Joana tá falando.
Uma segurança, né?
Ele é seguro. E por isso que ele consegue fazer isso. Então, todo medo de julgamento, ele tem como base uma insegurança que a gente tem com a gente mesmo.
Uhum.
Pra Joana é fácil cagar porque os outros pensam, porque ela é extremamente segura dela mesma. Então, eu sei que muitos não chegaram ainda no patamar dela, mas ela construiu isso, assim como você pode construir também. Então, você começa essa construção agindo mesmo desconfortavelmente, agindo mesmo sabendo que você está sendo julgado. Depois, você vai cagar pro julgamento, entende? Então, o negócio é fazer e se expor. É isso aí.
Posso dar minha opinião?
Claro.
Então, eu tinha muito, no início, quando eu comecei a usar o Instagram, tinha muito medo realmente de fazer vídeo e tal. Então, a estratégia que eu usei foi mostrar o meu dia a dia, mas não mostrar o meu rosto. começar mostrando o cenário, né, as mãos, enfim, ou fazendo algum preparo de algum alimento, por exemplo, alguma receita que eu dava, mas não mostrava o meu rosto. Depois eu fui criando mais confiança e acabei mostrando, fazendo, né, os vídeos com mostrando meu rosto depois. Mas no início foi bem difícil. E aí depois as pessoas vinham, ah, faz mais vídeo, porque você explica bem devagar, com detalhes, e a gente não tá conseguindo entender. Mas foi um caminho um pouquinho longo.
É isso aí.
Legal, legal, Débora. Então cada um, mas olha o que que, cada um arruma a sua forma. Mas o que que é comum entre todas? O primeiro passo. É. O primeiro passo, ele sempre vai ser desconfortável. E aí anota aí uma frasezinha feita. O primeiro passo não te leva para o objetivo final, mas te tira de onde você está. O primeiro passo não te leva para o objetivo final, mas tira você de onde você está. Isso aí é algo que dá para você levar como mantra. Sim. Sempre dê o primeiro passo. E aí pode ser que quando você dê o primeiro passo, você estagne de novo. Você vai precisar dar mais um primeiro passo. E você vai dando passo a passo. E esse é um dos segredos para você chegar lá. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Cadê as mãos levantando? Proatividade. Bora.
Meu travou ali na hora que a Joana falou e eu perdi o teu insight anterior. Não sei se tu lembra o que era, mas eu queria anotar.
Jamais lembrarei. Eu não lembro, eu sou muito insight para lembrar das coisas. Então, quem lembra? Oi.
O quê? O que que tu perdeu? Deixa eu ver.
Antes, quando tu começou a falar, travou tudo aqui. E aí, antes disso, ele tinha falado um insight pra gente anotar e eu perdi.
Depois a gente alguém manda a gravação.
É. Beleza.
Alguém fez anotação aí de um insight? Quando eu falei assim, ó, isso aqui é um insight legal.
Eu acho que o insight era de aparecer, de...
Ah, lembrei. Foi. Olha, lembrei.
Lembrou?
É, primeiro você começa para depois você achar a motivação. Então a motivação...
Ah, isso aí. Aham.
Então comece sem motivação. A disciplina, o comprometimento te faz iniciar e a motivação te faz continuar. Era isso, era esse insight.
Deixa eu anotar.
Legal. Agora que a gente está comprometido, está disciplinado, a gente se comprometeu com o nosso colega. Quem não deixou objetivo, bem objetivo ainda, depois se compromete a conversar com um colega ali no particular para objetivar isso. E aí, a tarefa de vocês, entre vocês, é estarem se puxando. O trio aí vai se puxando. Ah, tá conseguindo? Não tá conseguindo? Então, vamos lá. Isso já não é mentoria, tá? Isso é é como se fosse um coaching, que vocês vão fazer um com o outro, né? Que aí, de apoio. A mentoria é... Quando eu parei de... Quem me conhece sabe que eu atuava como coach. E semana retrasada eu encerrei minha carreira de coaching. E agora eu tô atuando só como mentoria, só como mentor. Por quê? O mentor, ele vai falar o que tem que ser feito e não vai se preocupar se você tá fazendo ou não. Quando uma pessoa se inscreve numa mentoria, e por isso que eu estou trabalhando mais com empresários, empreendedores, ele já tá dizendo que, olha, eu vou fazer o que tem que ser feito. Então ele vai lá e vai fazer, e vai vir com o resultado para a próxima mentoria, a gente vai desenvolver a mentoria, e ele vai para a próxima ação, ele não vai ficar, ah, não fiz, não consegui e tal, entende? Então, o que eu espero de vocês aqui, enquanto mentorados, é... pegar o que está sendo, o que vai ser colocado aqui e sair para a aplicação. Porque na próxima conversa, a gente vai falar sobre o resultado da tua aplicação. Se você não aplicou, você vai perder o conteúdo dali para frente, certo? Então, essa nossa primeira conversa, uma conversa inicial, a gente não vai ter tantas tarefas, a gente não vai ter tarefa assim para fazer. Ele é mais para fortalecer a gente enquanto grupo e para preparar a gente para errar, preparar a gente para ter resiliência, para ter o antifrágil, certo? E o que vai acontecer nas próximas 3 semanas? Né? Eu vou mostrar aqui para vocês o que vai acontecer nas próximas 3 semanas. A gente vai trabalhar muito em cima de estratégias, como eu tinha te falado ali, estratégia contínua de captação. Ou seja, a nossa primeira semana, que vai começar a semana que vem, a gente já vai falar sobre os horários dos encontros, serão 2 encontros por semana. O primeiro encontro, ele é sempre para trabalhar a estratégia, e ele é sempre no início da semana, e no final da semana, eu tenho 2 opções para vocês, a gente vai trabalhar um pouco dos resultados do que aconteceu.
Follow-up.
Oi?
O follow-up da semana.
A gente vai fazer um follow-up da semana, e aí já vamos dar uma introdução na próxima semana, e aí na semana 2 a gente vai fazer o outro conteúdo. Então, a semana 1, a gente vai trabalhar estratégias iniciais. O que são estratégias iniciais? Né? A gente chama de formação de leads. Muito provável que você já tenha escutado esse nome, leads. O que é um lead, Diego? Lead, ele é um possível, ele é um contato de prospecção. Ele é uma pessoa que virou um contato da qual eu vou vender em algum momento na minha jornada. Então, ele é um possível cliente. Vou chamar lead de possível cliente. Agora, ele só é um lead quando eu tenho contato dele. Nome, telefone e e-mail. Às vezes não precisa de e-mail, ou às vezes não precisa de telefone. Mas nome e alguma forma de contato, ele virou um lead. Né? Quem aqui não conhece funil de vendas? Não sabe o que é funil de vendas? Ótimo. Temos algumas pessoas aqui que não sabem o que é funil de vendas. O que é funil de vendas, gente? Pensa num funil. Né? O funil é assim. Aqui, o topo do funil, ele é mais largo. E a base do funil, ele é mais estreito. Ou seja, o que é um funil de vendas é? Eu boto muitas pessoas em cima e eu consigo contato dessas pessoas. Quando a pessoa virou um contato, virou um lead, ela foi para o topo do meu funil. Como que eu faço isso? Todos vocês já viraram leads de alguma das gurias da internet. Mariane Fazi, Isis Moreira, e eu só lembro essas duas sempre. Né? Eu não lembro os outros. Mas, em algum momento, elas botaram lá no Instagram, baixe esse e-book de como conseguir o seu consultório sem pagar nada. E você, sei lá, só deixa, daí você foi lá e baixou, só que você teve que deixar o seu e-mail. Ali, você virou um lead para Isis Moreira, para Mariane Faz. Então, você caiu no funil dela. Quando eu falo você caiu no funil, parece que dá a sensação para gente que a gente está sendo enganado, né? Nossa, ele me pegou. Na realidade, não é isso. A gente precisa mudar essa mentalidade de venda, que a gente acha que vender é igual a enganar. Na realidade, a pessoa, ela te ajudou ali. Ela te gerou um valor, te gerou um material que é muito importante para ti. E você não pagou nada. Na realidade, você pagou. Você deu para ela o teu contato. E é assim que funciona. E é assim que a gente vai também fazer. A gente vai gerar sempre um valor para o nosso cliente em troca do contato dele. E esse cara vira um lead. Então, dentro das estratégias iniciais que a gente vai trabalhar na primeira semana, a gente vai ver como que a gente faz a formação desse lead. Como é que a gente chega nessas pessoas, como é que a gente cria novos contatos para que lá depois, lá no final, a gente vai vender. E por que ele é um funil? Porque para cada 100 pessoas que eu coloco no meu topo, eu vou oferecer algo embaixo que, sei lá, vai custar R$10. Então, de cada 100 pessoas, 30 vão comprar. É sempre, ou 20 vão comprar. Para depois eu poder vender um conteúdo que vai agregar ainda mais. Ah, porque, Diego, então por que que tu não vende já o direto? Porque eu tenho produtos de R$10, eu tenho produto de R$100 e eu tenho produto de R$1.000. Eu estou dando um exemplo. Por que eu já não tento vender o de R$1.000? Porque às vezes o que tu vai entregar, que custa R$1.000, é um valor muito grande e a pessoa não está preparada para receber isso aqui. Então, você tem que ir preparando ela aos poucos. Você vai balizando. E também é uma forma de você conseguir separar quem realmente está interessado na mudança que você oferece ou quem é curioso. Porque se eu tenho 100 pessoas e eu ofereço algo, algum valor que vai botar ela um passo mais perto do objetivo dela, que ela quer atingir, por exemplo, emagrecimento, eu ofereço um e-book a R$10 de quais são os alimentos, superalimentos que fazem você queimar mais gordura, sei lá, a R$10. Dos 100, 30 compraram, quer dizer que 70 só estavam ali de curioso. Quer dizer que eu vou eliminar esses contatos? Não, eu vou colocar num lugar diferente. Eu vou ensinar vocês depois. Para esses 30 pessoas que compraram o de R$10, você vai oferecer o de R$100, eles têm uma probabilidade muito maior de comprar do que as pessoas que compraram, que não compraram nada. Entende? Porque elas estão mais interessadas no que você tem. Então, é assim que funciona um funil de vendas. E eu vou ensinar vocês a ter um funil de vendas contínuo. Porque quando vocês viram empreendedores da própria jornada, né, ou você se coloca numa posição que você vai atender numa clínica e você não vai trabalhar marketing, a clínica vai trazer clientes para vocês. E isso quase sempre é um tiro no pé, porque a maioria dos clientes não vem da clínica, vem dos seus próprios clientes, vem de indicação dos seus próprios clientes. Se você quer trabalhar o seu próprio marketing, se você quer trabalhar de casa, por exemplo, atendendo agora que você consegue, você vai ter que virar um empreendedor da própria jornada. Se você quer virar um empreendedor da própria jornada, quer trabalhar o teu marketing, tem duas coisas que você vai precisar sempre estar fazendo. Sempre. Sempre. Uma é colocando novos contatos no teu front-end, que a gente chama. Já vou começar a dar nomes aqui. O nosso topo chama front-end, né? É a parte inicial. Então, você vai ter que estar sempre colocando contatos nesse front-end. E a segunda atitude é sempre fazendo as pessoas baixarem de nível dentro do teu funil para comprarem aquilo que você tem de maior valor. Então, por exemplo, no projeto High Five, a gente tem como topo do funil de vendas a palestra. A gente tem uma palestra que a gente dá, chamada Os 7 Motivos que Te Impedem de Emagrecer. E essa palestra é gratuita. Na realidade, não é gratuita. Eu cobro o contato da pessoa. Depois, eu tenho alguns produtos que eu posso vender para ela. Eu tenho, pela ordem de preço, vamos falar assim, eu tenho High Five Grupos, que custa R$1.000. Eu tenho a Reeducação Alimentar Gradativa, que custa R$1.800. E eu tenho o High Five Individual, Personal, né, que custa R$3.000. Obviamente, a pessoa não vai comprar um depois do outro. Esse é um tipo de funil onde a pessoa já sai daqui e ela já vai para um dos três atendimentos, porque a gente já está classificando ela. Mas eu posso colocar um meio atendimento ali. Posso vender, sei lá, um curso de cozinha criativa para ver quem está realmente interessado. Enfim, tem N formas de fazer funil e eu vou ensinar vocês a fazer o seu próprio funil. Até agora, quem achou interessante isso aí? Quem não sabia o que era funil? Legal? Alguma pergunta ou algum comentário? Massa. Então, a gente ainda não aprendeu aquilo que eu falei para vocês de proatividade, né? Não perca a oportunidade de você aparecer. Isso aqui é um treinamento, né? Então, mesmo que você não saiba o que vai falar ou que vai perguntar, levante a mão e te arrisca. Gente, alguém tem alguma pergunta sobre funil de vendas? Algum comentário?
Eu só queria perguntar se esse funil é só com publicação impulsionada que a gente consegue fazer esse funil? É só com publicação impulsionada que a gente consegue captar leads para esse funil?
Não. Tem diversas formas de captar leads, né? A gente vai aprender isso na primeira semana, né? Não precisa pagar nada. Tudo que a gente vai ensinar aqui para vocês, vocês não vão ter que gastar dinheiro. Vocês podem, se vocês quiserem. Você não precisa. Quem mais tem algum comentário para fazer sobre funil de vendas? O que achou?
E uma pergunta. Isso é direcionado, para a rede social ou diversas formas de captação?
Diversas formas de captação, né? Eu vou ensinar pelo menos três formas de captação para vocês. Duas são presenciais e uma é mais por rede social. Débora, quando você levantou a mão, você sabia o que você ia perguntar?
Sim.
Ah, tá. Eu quero alguém que não sabe.
Eu só estava formulando, a pergunta. Mas aí, por exemplo, a questão de formar parcerias está incluso nisso também?
Está incluso também. É uma das formas. Parceria é a forma mais inteligente de você conseguir base de clientes. Aíse, qual a sua pergunta? Qual o seu comentário?
A gente vê isso muito acontecendo nas redes sociais, Instagram, né? A minha pergunta é se faz diferença ser um perfil pessoal, que eu utilizo também profissional, ou se é melhor que seja só profissional e separa as coisas?
Tem várias... Essa é a famosa pergunta onde a resposta é depende. Né? Depende do... Eu vou dar a minha opinião. Que a minha opinião... De longe é a mais assertiva. Então, existem pessoas que sabem muito mais do que eu de marketing digital. A minha opinião é que não existem duas pessoas, pessoal e profissional. Você é a mesma pessoa. Então, eu sempre aconselho a você a usar um Instagram só e você a focar mais no teu pessoal. Instagram é uma ferramenta onde a pessoa, ela não vai olhar para você profissionalmente. A pessoa não te compra pelo que você é profissionalmente. Ela te compra pelo que você é pessoalmente. Se você é uma pessoa legal, que vive um estilo de vida massa, que ela gostaria de viver, isso é por isso que ela vai te comprar. Não porque você lá tá de jaleco e com um diploma formado em Harvard que ela vai te comprar.
Legal.
Uma última pergunta ou comentário? Quem?
Sem som. Me perdi agora. Eu acho que eu ia falar que esse lance do pessoal é porque eu concordo com o que o Diego fala, porque as pessoas se conectam com pessoas, né? Não com coisas ou com empresas. Porque você compra um produto quando tu te conecta com aquilo que a pessoa tá te vendendo, tá mostrando, né? Então, eu acho que a gente gerar essa conexão, por isso que tem que ser uma coisa mais pessoal mesmo. Que daí você gera realmente uma conexão com o outro, não com uma coisa, entende? Ele vai ver que é uma pessoa que tá ali por trás. Então, eu acho que tem a ver com isso também, né? Acho que o contato de ser uma pessoa, acho que fica mais humanizado, na verdade, né?
Sem contar que o Instagram, ele entrega para mais pessoas quando tua conta é pessoal. Quando a tua conta é profissional, o Instagram, ele vai entregar para menos pessoa para te forçar a pagar. Para ele entregar, entende? Então tem essa mágicazinha aí que pouca gente conhece. Vamos lá então, a gente falou sobre a primeira semana, o que vai rolar na primeira semana é essas estratégias iniciais de formação de leads, onde vocês vão sair com algumas tarefinhas para executar. Na segunda semana, a gente vai ter estratégias intermediárias, são as estratégias de relacionamento. Então, uma vez que eu coloquei pessoas no topo do meu funil, no front-end do meu funil, para eu fazer com que essas pessoas vão baixando nível e vão me comprando, eu preciso estar gerando um laço com ela. Quando ela entrou, eu não conheço ela ainda, eu só tenho o contato dela. Quanto mais eu me aproximar dela, mais probabilidade ela tem de entender que eu posso ajudar ela. Então, eu vou mostrar para vocês estratégias de como você estreitar, como você iniciar e como você estreitar relacionamentos com esse cliente. Né? E nessa nossa mentoria, o que vocês chamavam de pacientes, hoje é legal que vocês chamem de clientes. Por quê? Isso é uma coisa que a gente preza muito dentro do atendimento humanizado. Quem ainda não viu os vídeos... Do Nutrição Humanizada, depois peça para a Suelen. A gente tem alguns vídeos ali que mostram exatamente o que a gente entende como nutrição humanizada. Então você vai aprender a fazer relacionamento com esses clientes, né? A fazer dentro do... Todo mundo aqui conhece Herbalife, Gil Ness e esses marketing multinível da vida, né? Eles chamam de marketing de relacionamento. Então, marketing de relacionamento é uma das coisas que mais dá certo né? Desde que você tenha um produto bom e desde que você faça isso de maneira certa. O que eu vou mostrar para vocês aqui não tem nada a ver com marketing multinível, tá? Então, mas marketing de relacionamento é você se relacionar com o teu cliente para que você se aproxime cada vez mais dele. E hora ou outra ele vai te consumir. Pode ser que daí você abra inscrição para o seu grupo de high five e ele não te compre naquele momento. Porque ele ainda precisa resolver alguma insegurança em relação a comprar de você. Conforme você vai conversando com ele, ele vai se sentindo mais seguro. E um dia, ele vai comprar você. Então, isso a gente vai trabalhar na nossa semana 2. Né? Estratégias intermediárias de relacionamento. Na semana 3, a gente vai trabalhar com estratégias finais. Ou seja, como que eu vendo para esse cliente? Como é que eu sei quando o meu cliente ele está na etapa de comprar ou ele tá, e eu estou na etapa de vender? E quando eu for vender, de que forma eu posso fazer isso para que eu inverta o processo de compra e venda? Eu faço com que ele queira comprar e não eu queira vender. Existem uns segredinhos para fazer isso, né? Então, essa etapa final é a etapa de captação do cliente, a etapa de venda, tá? O que eu estou fazendo com você, essa mentoria de vendas, é uma mentoria que ela deveria ser aplicada em isso tudo que vocês vão aprender em 3 semanas, ela deveria ser passada em 6 meses, mais ou menos, né? É um conteúdo de 6 meses, onde eu enxuguei para 3 semanas, ou seja, não esperem que a gente aprofunde muito dentro de cada tema. Eu vou ser mais geral em cada tema pelo nosso... Por que que eu fiz isso? Porque a gente vive um momento hoje, a gente vive um timing que não dá para perder. Ou seja, hoje, o timing da nutrição, a nutrição ela está no topo da cadeia empresarial. O mundo empresarial e o mundo do business, eles têm 14 áreas diferentes. E sempre essas 14 áreas estão indo para o mais fraco dentro do mercado e para o mais forte. Elas migram. E hoje, o que tem mais de forte no mercado, a nutrição está lá no topo. Ou seja, é o melhor momento que a nutrição vive na história da nutrição. E quem participou do Norte da Crise sabe o que eu estou falando. Então, é um momento onde as pessoas estão com uma demanda muito maior por alimentação saudável, por qualidade de vida, em vez da estética. Né? A gente passou a história toda dentro da nutrição, a estética superando a qualidade de vida. E pela primeira vez a gente está com a qualidade de vida superando a estética. Porque se alimentar bem, ter uma imunidade alta, pode determinar se você vai morrer ou não de corona. Entende? Então as pessoas elas estão demandando uma nutrição, um trabalho de nutrição, só que elas vão optar por trabalhos que são diferenciados, não por trabalhos que são iguais. Ah, porque na cabeça dela, dieta é tudo igual. Nutricionista é tudo igual. Então, por que que eu vou contratar uma ou outra? Entende? Quando é tudo igual, elas vão no mais barato. Quando é algo diferente, ela paga o preço. Né? Ah, Diego, mas as pessoas estão segurando o dinheiro e tal, né? Será que eu vou conseguir vender? Consegue. Ainda mais agora. Porque hoje, o produto que vocês vendem não é mais um luxo. Ele é essencial à vida. Se hoje vocês pegassem corona e vocês estivessem num momento em que você tem a possibilidade de morrer e eu te apresentasse uma pílula que custa R$3.000 que vai sarar o teu corona em um dia, você não pagaria R$3.000 nessa pílula? Mesmo sem dinheiro, mesmo segurando dinheiro? Né? Então, depende muito de quem está vendendo. A compra depende sempre de quem está vendendo, não de quem está comprando. Quando você consegue, e aí é mais uma lição de marketing, quando você consegue expressar o valor correto, o valor que eu digo não é preço. Existe valor e existe preço. Preço é o que eu pago, valor é o que eu entrego. Quando eu consigo mostrar que o valor do que eu entrego, ele é muito maior do que o preço que a pessoa paga, ainda que ela não tenha dinheiro, ela vai te consumir, ela vai te comprar. Tá claro isso para todo mundo? Se não está claro, eu posso explicar de uma maneira diferente. Quem aqui tem R$100.000 para me dar agora? Ninguém, né? Beleza. Se eu falar que eu tenho um amigo que ele tem um... Todo mundo conhece o Brava Home aqui em Balneário, aqui na Praia Brava. Brava Home é um dos apartamentos de maior luxo que tem na Praia Brava. Uma cobertura dela está avaliada em 5 milhões de reais. E eu tenho um amigo que se fudeu aí na, se ferrou na crise, desculpa o meu palavreado, se ferrou na crise, ele tá ferrado de grana e ele precisa, ele tem um apartamento desse, ele precisa queimar. Ele tá vendendo a 150 mil reais. Alguém quer comprar?
Eu quero.
Você não arrumaria 150 mil reais?
Oxi!
Se eu tivesse essa oportunidade fosse verdadeira? Cara, eu não tenho um puto no banco. Mas, cara, eu tenho certeza que se você é inteligente, você ia buscar alguma forma de conseguir 150 mil, porque você ia dar na mão do cara, pegava o apartamento de 5 milhões e daqui a pouco vendia por 200, 300 mil, ou 1 milhão, ou 2 milhões, né? Você aproveitaria essa oportunidade mesmo sem dinheiro. Essa é a lógica. Se você consegue expressar algo, por que todo mundo faria esse negócio? Porque o valor do negócio é 5 milhões. O preço é 150 mil. Isso cai para a pessoa que está vendo como uma mega oportunidade. Se você é capaz de mostrar o teu serviço como uma mega oportunidade para a pessoa, não importa se ela tem dinheiro ou não, ela vai te comprar. Entende? A gente tem mais uma pessoa da equipe do projeto High Five aqui, da Nova Nutrição, que é a Aline Cristofolini. Hoje ela não pôde estar aqui com a gente na mentoria. Mas ela, essa semana, vendeu um pacote de R$1.800 que a pessoa pagou à vista. R$1.800 é um pacote que a gente tem de RAG, Educação Alimentar Gradativa. A pessoa pagou à vista. Ou seja, se tem uma pessoa que paga isso, existem várias que pagam. Fala, Pri.
Deixa eu só falar. Eu vendi dois pacotes essa semana de RAG.
Eita.
Uma vista e um no cartão.
Olha, não sabia. Parabéns.
Pronto, e não foi para pessoas daqui. Uma pessoa de São Miguel do Oeste e uma pessoa dos Estados Unidos.
Uau!
Caraca, que massa. Olha só, cara. E a Pri não participou de nenhum Norte da Crise, se eu não me engano. Mas no Norte
não.
Da Crise, a gente fala das oportunidades que o Corona nos trouxe.
É, então,
por
eu
exemplo,
pensei nisso também.
A Pri, ela mora em Itajaí. Então, ela tem 350 mil possibilidades de clientes. Ela tinha, antes do corona. Agora, a Pri tem 8 bilhões de possibilidades de clientes. Né? E um desses 8 bilhões comprou ela, lá dos Estados Unidos. Então, olha como... Se você e aí, se você falar inglês ainda, aí você tem 8 bilhões. Essa pessoa era brasileira, né, Pri?
Essa pessoa é brasileira, da Paraíba, e mora lá.
Mas então, ó, já agiliza teu inglês. Porque essa pessoa já conhece várias pessoas americanas que pode ser que precisem do teu serviço, entende? Então, ó, ótima oportunidade para agilizar o inglês de vocês. Nossa, preciso anotar essa ideia. Anota aí pra mim, Jô, pra falar pro Thiago. Ah, falar para o Thiago de oportunidade para venda.
Boa ideia!
O Thiago é um mentor e amigo nosso que ele tem uma franqueadora de escolas de inglês. E eu acabei de ter uma ideia para lançar para ele. Eu sou louco assim mesmo. Vamos lá, gente. Então, me perdi. Onde é que eu estava?
Tu estava falando do valor e do preço que a pessoa vai te comprar de qualquer jeito.
Isso, tá, que então. Um momento consegue se vender, por mais que seja na crise.
Isso aí. Obrigado, Rafa. Então, a gente estava falando então da etapa 3 do processo de venda. E o processo de venda, ele é de 100% de responsabilidade de quem está vendendo. Então, se a pessoa não comprou de você, é porque sempre entenda que foi você que não soube vender. Ou não era prioridade para a pessoa. Uma das duas coisas. Ou o produto não era prioridade para a pessoa, ou você não soube vender. Se você sempre olhar para eu não soube vender, você vai sempre buscar o que você pode melhorar para uma próxima. Né? Então, mesmo que a pessoa fale que não é prioridade para ela, finja que você não soube vender, para que você esteja sempre melhorando. Né? O processo de resiliência e antifrágil que eu falei para vocês. Perguntas ou comentários? Bora lá. Não percam a oportunidade de aparecer e falar, mesmo que você vai falar besteira. Se você tem medo de ser julgada, esse grupo aqui não está te julgando. Você vai abrir, você vai fazer isso aqui, e eu vou te perguntar, e você vai falar, e aí você vai se enrolar. Foda-se. Você foi a pessoa que levantou a mão e você iniciou. Você está treinando a habilidade de se expor, né? Fala, Manu.
Então, eu vou contar para você o que aconteceu comigo depois da nossa reuniãozinha lá do Norte da Crise. Eu estava insegura nos atendimentos online, e mesmo tendo até procura de alguns clientes meus, de alguns pacientes. E depois daquele dia, eu comecei a abrir para essa oportunidade, comecei a atender meus clientinhos online e até estou curtindo muito a experiência agora.
Que massa! Parabéns, Manu!
As coisas, muito legal.
Quanto tempo que a gente tinha esse medo de atender online, né? Então, claro, o CRM não permitia, agora ele permite, mas você não precisa, o CRM só proibia você prescrever, mas gerar atendimento como se fosse...
Relacionamento, né?
Nunca foi proibido, entende? E por que a gente não fazia? Porque a gente não foi, a gente não precisava. O corona veio para trazer, fazer a gente na marra a ter que lidar com esse tipo de coisa. E aí isso pode virar um novo modelo para você. Parabéns, Manu. Perguntas ou comentários? Sobre os três, fala a Thaís.
Depois, não, essa tua fala me deixou muito empolgada, assim, porque eu vou contar um pouquinho da minha experiência com a sorveteria, né? A Jo sabe, ela me conhece bem, eu sou uma pessoa muito cara de pau, assim, eu não tenho vergonha e eu me arrisco e eu meto a cara e eu faço, mesmo apesar da insegurança, né? E o nosso trabalho na sorveteria é muito de formiguinha, assim, porque a gente não tem grana para investir numa grande sorveteria para atrair o público pelo local, pela arquitetura, porque normalmente quando a gente vai num lugar, a gente olha a parte externa, né? A gente julga muito pelo ambiente para adquirir o produto. E a forma que a gente viu de começar a trabalhar foi colocar a nossa vitrine numa conveniência, que é super simples, uma vitrine usada, mas a gente sabe o valor do nosso produto, né? Ele é o melhor sorvete que existe em Bombinhas hoje, e era o que eu fazia, assim, a gente colocou a vitrine lá, daí as noites que a gente conseguia ir, eu oferecia para cada um que passava na rua, e eu recebia muitos, muitos nãos. Mas várias pessoas voltavam antes de ir embora, o turista principalmente, porque eles ficavam curiosos, porque como eu estava vendendo como o melhor sorvete de Bombinhas, e eu era muito enfática nisso, eles ficavam curiosos e realmente alguns voltavam e quando provavam eles afirmavam, não, realmente o produto é muito bom e alguns até se arrependiam de não ter vindo antes, assim. Então foi muito legal e isso eu tenho visto, né, que já eu fui chamada de chata, teve gente que riu da minha cara, passei diversas humilhações, assim, né. A vontade é não continuar mais dessa forma, porque realmente foi bastante humilhante. Mas a gente conseguiu, pelo menos, pagar o aluguel, que a gente tinha que pagar os insumos, né? E, pelo menos, parte do objetivo foi cumprido, né? A gente iniciou.
Na faculdade, ela levava pra gente nos lanchinhos que tinha. A gente ficava só esperando chegar a hora do sorvete, né?
Olha só.
Todos os sabores novos a gente provava, fazia avaliação sensorial para ela.
Muito legal, Thaís. Como eu falei para vocês, esse curso aqui ele deveria ser de 6 meses, vai ser de 3 semanas. Então, eu não vou gerar um monte de conteúdo e insight que eu geraria de forma ordinária. Mas de forma extraordinária, eu vou gerando alguns insights aqui e quem conseguir pegar, pega, escreve, desenvolve. E quem não conseguir, vai passar. Então,
gera os inputs e as pessoas que geram os insights, né?
Então, o que a Thaís falou, né? A Thaís falou que ela era cara de pau, ela se metia... Muita gente achava ela chata, muita gente criticava. Então, entenda isso que eu vou te dizer. Se você quer ter sucesso, você vai incomodar algumas pessoas. Então, para você ter sucesso, você vai ter que se expor. Quando você se expõe, algumas pessoas vão te odiar, algumas pessoas vão te criticar, vão falar mal de ti, vão falar mal do teu trabalho, entende? não tem, você não consegue chegar no sucesso sem isso acontecer, sem ter os haters, que a gente chama, né? Sem ter as pessoas que te criticam, que te chamam de chata. Então, isso vai acontecer. Se você não está disposta a lidar com os haters, com as pessoas que vão te odiar, não esteja disposta a abrir um negócio ou a ter sucesso dentro do que você vai fazer. Entende? Sempre vai haver essas pessoas assim. Muito legal. E tinha outro insight que eu tinha lembrado aqui e esqueci. Mas, enfim, eu vou lembrando depois. Lauriane.
Oi. Eu levantei a mão sem me saber falar. Por quê, né? Mas como que venda e relacionamento com o cliente, né? É importante, assim. Eu vejo que tem muita gente, assim, que é famoso hoje em dia. E nem é, talvez, por... talvez conhecimento ou talvez não começou, né, com esse conhecimento. Por exemplo, a Anitta, vou dar um exemplo, né? Eu não achava que ela cantava nada no começo, né? Mas aí ela tinha esse teste de marketing, ela era, sabia vender, então foi aí. E ela foi aprendendo, melhorou e tal, e agora tá onde tá, né? Então, eu acho que isso é muito importante na nossa profissão, às vezes a gente não dá muita importância, né? Ficar tentando fazer curso aleatório
para
lá e para cá.
Acabou, ficou mudo o microfone dela.
Fica fazendo curso aleatório para lá e
para cá. Isso, fica fazendo curso aleatório, tipo, tu nem sabe para onde tu quer ir, fica fazendo esses cursos porque tu acha que tem que ter conhecimento, 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 e às vezes o que falta não é bem só o conhecimento, é importante também, né? Mas venda, relacionamento, né? Talvez seja mais, não sei.
Laura, obrigado pelo teu compartilhamento, né? Parabéns por se expor mesmo sem saber o que ia falar. Você aproveitou uma oportunidade e isso é incrível, tá? Quero que até o final das 3 semanas todo mundo faça o que a Laura fez. Pega e levanta a mão sem saber o que vai falar. É isso que eu espero de vocês. E o que ela falou, e é isso que é a mágica do negócio, não importa o que outra pessoa está falando, ela sempre vai te gerar um input que você pode gerar um insight. Ou seja, quando eu falei que eu esqueci o insight que eu tinha tido, a Lauriane me falou algo que me lembrou o insight que eu lembrei para a Thaís. E qual que é o insight? Para que você tenha sucesso com vendas, você precisa de 2 coisas. Você precisa parecer o melhor e você precisa ser o melhor. Você precisa parecer que tem o melhor sorvete e você tem que ter o melhor sorvete. O que é mais importante dos dois? Quem me fala? Parecer ou
ser?
Ser.
Ter
o melhor.
Quem acha que é ser? Quem acha que é parecer?
Ah, não, peraí. O meu é antes.
Quem acha que é parecer, levanta a mão. Legal. Se você é o melhor, mas você não parece o melhor, não adianta de nada você ser o melhor. As pessoas vão chegar até você. Então, o mais importante, na minha visão, é você parecer o melhor. É você fazer a propaganda. Eu sou o melhor sorvete da região. Aí vai fazer a pessoa... então deixa eu ir lá ver. E aí você vai ter que ser o melhor. Então, olha lá. Se você parece o melhor e você não é o melhor, você vai vender uma vez.
É isso que foi a analogia que eu fiz, que você falou.
Eu pensei nisso também. Pensei nisso.
Eu vou
que dar... adianta você parecer
que
o melhor
que você vai vender
ser uma mostra.
Eu vou dar as 4 possibilidades possíveis, tá?
Ah, tá.
Se você parece o melhor e você não é o melhor, você vende uma vez. Se você não parece o melhor e é o melhor, você não vende nenhuma vez. Se você parece o melhor e é o melhor, você vende para sempre. Se você nem parece e nem é, você também não vai vender. Entende? Então, pelo menos pareça o melhor que você vai vender uma vez. Claro, vai dar um tiro no pé, porque se você não for o melhor, isso vai virar marketing negativo para ti.
Cara, é interessante, assim, a gente infelizmente não parece o melhor porque a gente não tem capital para investir na estrutura, né? Então, é tudo muito simples. Mas a gente teve pessoas que vieram no início, porque aqui em Bombinhas o pessoal vem, alguns ficam uma semana, alguns ficam 15 dias. A gente teve umas 3 famílias, assim, que eles foram comprar sorvete com a gente toda noite. Então, até ir embora, ou a gente não conseguia ir todos os dias, daí teve dia que
que a gente não foi, o pessoal voltou, quando encontrou a gente lá, foi super frustrado porque a gente não tava. Então, tem toda uma questão que a gente tem que conversar, por isso que eu fui até você, né, Diego, porque a gente precisa ajustar isso. Mas ter um produto bom e esse reconhecimento depois, assim, foi muito gratificante e foi o que nos motivou a continuar, né?
Legal, Thaís. Muito, muito legal a tua contribuição.
Até posso falar, Diego? Um
pouco. Pode, opa, olha, que legal. Acho que a Manu... Tá, pode falar, Rafael.
Pode falar, Rafael.
Tá, não relacionado com essa parte ali do produto do sorvete, mas acho que, como tu falou, em comparação, digamos, de nutricionistas e atendimento, eu acho que a gente também tem que ter essa questão do da autoestima, não autoestima, que eu esqueci a palavra, mas digamos de, naquele momento, não ficar pensando, poxa, será que eu sou melhor, não sou? Poxa, às vezes a pessoa vai dizer, ah, eu já fui no fulano, no ciclano, no beltrano, que são muito mais conhecidos e tudo mais, e às vezes... Você se garante ele naquele momento, entendeu? Você pode ser que uma atenção só especial, diferenciada, tu já vai pegar aquele cliente que vai dizer, ah, tudo bem, eu fui naquele que tinha 25 mil especialização, que tinha 300 milhões no Instagram, poxa, ele não me tratou tão bem ou tão legal quanto você e que me fez acreditar e realizar, né, no trabalho. Então, acho que naquele momento ali a gente realmente tem que pensar que não, eu sou fodão, independente de tempo de formado, de conhecimento, não conhecimento, de pós ou não, e acreditar naquilo ali e tentar vender aquilo ali, olho no olho. Que acho que é isso que faz a diferença, né? Não, não vai, claro, obviamente que o conhecimento, as estratégias também é algo adicional e você, às vezes, vai ter uma resolução muito mais fácil. Mas não adianta também você saber tudo isso e não saber vender, né? Às vezes ficar ali olhando o computador, ah, não, é isso, ah, não, tá bom, vamos lá e, sei lá, pensa um pouco nisso.
É isso aí. Vou gerar um insight em cima do que o Rafael falou. Meus insights.
Confiança e a empatia.
Ah, tá, beleza.
Isso, autoconfiança. Essa palavra.
Autoconfiança, gente. O que autoconfiança tem a ver com venda?
Tudo.
Tudo com caixa alta. E aí, assim, por que muita gente não tem autoconfiança? Porque a gente, muitas vezes, confunde autoconfiança com arrogância. Entende? Qual é a linha, Diego, que separa a autoconfiança da arrogância? Autoconfiança é quando eu falo assim, eu sou foda. Eu sou o melhor para poder te atender. Eu sou foda. A arrogância é, eu sou melhor do que fulaninho para te atender. Isso é arrogância. Entende? Então não é vergonha nenhuma e não é ruim você se achar foda. Entende? E é essencial para você vender, é você primeiro acreditar, para que você faça com que o outro acredite em você, você precisa acreditar em você mesmo. E se você não acredita em você, finja que acredite. Finja que, se você não se acha foda, finja que você é foda. Até que você entenda que você é foda mesmo.
Começa pensando, falando no espelho.
É isso aí.
Posso complementar? Posso complementar, então?
Claro,
convidar. Né? Porque quando a gente começa, nem que a gente, que nem você diz, fingir que a gente é bom, a gente começa a se validar e aceitar essa opinião. Começa a acreditar que você realmente consegue. E aí isso te impulsiona a continuar.
Uhum, muito bom, é isso aí. De novo, né? Primeiro eu começo a atividade física para depois perder os 30 quilos. Então primeiro eu ajo no desconforto para depois ficar confortável. Primeiro eu finjo que eu sou... E depois eu vou ser. É isso aí. A Dulce fala que a gente cria a realidade, né? Que a gente quer. Fala, Camila.
Eu queria comentar também o que o Rafael falou, essa questão de segurança. Ontem eu estava fazendo um atendimento, né? Uma primeira abordagem. E de uma pessoa, uma cliente que veio e falou para mim assim, olha, eu já passei por 20 nutricionistas, mas eu tô te acompanhando e eu vi que tu tá trabalhando numa linha diferente. E aí eu fui, né, conversando com ela, explicando quais que eram as maneiras que eu atendia. E passei questão de até de valores para ela. E falei para ela assim, olha, se por um acaso tu ainda optar pela consulta tradicional, eu posso dar o meu melhor. Mas eu vou ser bem sincera, eu não vou te entregar nesse modo de atendimento que tu realmente precisa. E quando eu falei isso, eu estava tão segura do que eu estava falando, porque realmente é assim, né? Ela vai ficar comigo ali 2, 3 meses, vai se frustrar, vai desanimar e vai abandonar o barco.
E que ela falou assim, não, eu tenho certeza que realmente a gente tem que fazer de uma forma diferente e tal, e eu quero fazer diferente, porque eu não vou fazer mais uma consulta que eu sei que não vai funcionar. Então, essa questão de segurança realmente é o que vai fazer tu vender, né? Tu saber o que, que tu tá fazendo, é saber o que, que tu tá entregando, né? É total diferença.
Mas entendendo que o cliente também precisa, sim, porque tu já entendeu, sim, que ela já passou, sim, por 20 nutricionistas, tu já pegou que não é isso que ela precisa. Uhum. E se tu tem segurança e tu tem o produto certo, daí também. Uhum. Porque daí se tu, sim, também só tem a dieta, daí tu vai falar, tá, ok, uhum, então vamos lá, né? Só mais uma... Mas é isso aí, perfeito.
Gente, estamos chegando no nosso final, né? Eu quero contratar aqui com vocês, todo mundo aqui pode ficar mais 10 minutinhos ou alguém não pode? Quem não pode, levanta a mão. Quem não pode? Tá, todo mundo pode. Então, eu vou passar 10 minutinhos, então. Por quê? A gente vai fazer... Eu preciso estabelecer com vocês uns contratos. O que é contrato? Vou compartilhar minha tela aqui com você. Contrato é... O que eu posso esperar de vocês? Né? Eu posso esperar de vocês que todo mundo treine o se expor? Se alguém não... deixa eu interromper a tela aqui. Eu vou falar, porque eu preciso olhar para todo mundo, e depois eu faço o nosso contrato. O que é um contrato? É quando a gente alinha as expectativas e todo mundo acorda com isso. Alguém aqui não quer treinar o se expor? Levanta a mão. Ótimo. Então, a gente vai acordar e botar no contrato que todo mundo está aberto a se expor. Alguém aqui não está aberto a... Letícia, eu preciso também do teu vídeo, tá? Alguém aqui não está aberto a sair da zona de conforto? Levanta a mão. Então, vou fazer a pergunta diferente. Quem está aberto a sair da sua zona de conforto? Quem está comprometido a sair da zona de conforto? Ótimo. Todo mundo. Então, vou colocar lá no nosso contrato. Todo mundo está comprometido a sair da zona de conforto. Outra coisa, eu vou precisar de vocês de pelo menos uma hora por dia da dedicação de vocês. Tem alguém aqui que não pode dedicar uma hora por dia? Então, todo mundo aqui está comprometido a dedicar pelo menos uma hora por dia? Ótimo. Não, Thaís, Cicely. Ótimo, todo mundo. Então, eu vou botar ali, todo mundo no contrato tá ali, que todo mundo vai dedicar pelo menos uma hora por dia a essa mentoria. A gente não vai se encontrar uma hora por dia, mas vocês vão ter ação que vocês vão ter que dedicar dentro da agenda de vocês. Essa uma hora, eu quero que vocês dividam em três momentos, tá? Para aqueles que querem resultado mesmo, que querem maximizar os resultados, uma hora e meia. Em três blocos de meia hora. Quem não consegue dar uma hora e meia, consegue só dar uma hora, vai ser três blocos de 20 minutos. Que eu aconselho que vocês façam isso de manhã, final da manhã, final da tarde. Ou de manhã, início da tarde, final de tarde. 20 a 30 minutos em cada bloco de tempo. Levanta a mão para mim, quem não tem agenda, quem não agenda os horários, assim, quem não tem agenda Google, por exemplo. Quem tem agenda Google, levanta a mão. Quem tem agenda Google, levanta a mão. Ótimo. Quem não tem agenda Google, providencia. Providencia porque isso vai ser essencial. No nosso método, tá? É essencial que você tenha uma agenda Google para você ter mais ou menos isso aqui, ó. Onde é que tá? Lembra que eu falei para vocês que disciplina vai ser a base disso aqui tudo? É muito difícil você ter disciplina sem você ter uma agenda. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui a minha agenda para vocês. Se ela... Tá todo mundo vendo a minha tela?
Sim.
Deixa eu tirar isso aqui. Ó, cada corzinha aqui é um tipo de agenda. Então, eu tô deixando aqui só a minha agenda do Estúdio Fama, não é essa que eu quero. Vou abrir a minha agenda pessoal. Né? Para quem não conhece a agenda do Google, você pode abrir várias agendas. Então, eu tenho aqui Diego Mentoria, tenho aqui Diego Pessoal, tenho Estúdio Fã, tenho Projeto High Five. Quando eu abro o Projeto High Five, eu tenho todas as ações que estão relacionadas ao Projeto High Five. Então, eu abri só o Diego Lima Pessoal, porque, por exemplo, aqui, ó, não é mais esse horário que eu faço, mas as minhas práticas de vida estão colocadas aqui todo dia das 6h30 às 8h30 da manhã. Então, é o horário que eu disponibilizo dentro da minha agenda para eu fazer as minhas práticas de respiração, de meditação, de atividade física. Uma hora eu vou falar para vocês, aliás, na próxima sessão eu vou falar para vocês sobre práticas de vida e por que que isso é tão importante dentro desse processo, né? Então, eu quero que vocês coloquem dentro da agenda Google de vocês. Então, eu selecionei que eu vou todo dia das 9 às 9h30, eu vou fazer as minhas tarefas de mentoria. Salvei, né? Eu posso botar aqui, ó, mais opções. E aí eu posso aqui, ó, se repete todos os dias. Vou salvar. E aí ele vai ter aqui todos os dias. E eu vou criar outro bloco de tempo da 1 hora a 1h30 e outro das 18 às 18h30. É isso que você vai ter como tarefa de hoje para a nossa próxima conversa. Você vai ter que fazer a sua agenda Google e separar esses três momentos de 20 ou 30 minutos que você vai dedicar nessas próximas 3 ou 4 semanas. Certo? Outra coisa que eu quero negociar com vocês é o horário. Quando a gente marcar o horário, a gente vai marcar, sei lá, 7h30 da manhã, sei lá. 7h30 não é 7h31. Então, eu sempre vou abrir a sala com 15 minutos antes para treinar a disciplina. Às 7h30 vai começar. E dali para frente, quem entrar não vai ser mais aqui aceito na sala. Porque a gente não vai ficar parando. E aí você perdeu a mentoria. Então, eu acho que a gente precisa, às vezes, ter perdas para conseguir se disciplinar. O processo de disciplina, ele envolve você ter perdas. Posso combinar isso com vocês? Ou vocês acham que é rígido demais? Quem acha que é rígido demais, levanta a mão. Então, tá todo mundo de acordo, certo? Quem tá de acordo, levanta a mão. Ótimo. Obrigado, todo mundo de acordo. Beleza. Esses são os nossos combinados, os nossos contratos.
Só no caso de haver algum problema com conexão, cair, como é que fica daí?
Por isso que 15 minutos antes a gente abre a sala, porque dá o tempo de você entrar, de você se ambientar, entende? Então sempre esteja preparada para entrar 15 minutos antes, prevendo algum imprevisto. Os imprevistos são muito previstos quando a gente consegue prever. Nossa, que frase ridícula. Gente, aí eu vou... Fala, Rafael.
Não, mas digamos que uma queda de energia, claro, mas aí no celular não vai ter conexão, senão eu moro realmente numa região que não pega nem 4G para mim entrar pelo celular e conseguir acompanhar, digamos. Uhum. Se eu colocar, sei lá, no WhatsApp, ó, gente, caiu energia agora, sei lá, não voltou, depois vai ter gravado para nesse motivo a gente conseguir ver?
Vai ter sim, vai estar tudo gravado e mesmo quem perder vai poder assistir. Mas olha, quem não vir vai perder muito, tá? Vai perder muito, sério. E... Bora, beleza. O que mais que eu preciso contratar? Acho que só isso. Ah, a gente precisa contratar os horários. Horários, né? Vamos lá. Gente, eu tenho duas opções de horários aqui para vocês. Entendo se nenhuma encaixar para você, mas é o jogo, né? Então, para você ter uma coisa muito valiosa, às vezes você vai ter que abrir mão de outra coisa que é valiosa também, né? Então, se você considera que ter uma agenda cheia sempre é algo que você que é prioridade para você, você vai priorizar isso em detrimento e você vai negociar outras coisas que você tem nesses horários. Não sei. Eu prefiro fazer horários matutinos para quando a gente vai desenvolver alguma coisa que é difícil, que é fora da zona de conforto, entende? Porque à noite é sempre mais difícil a gente fazer uma reunião, sempre rola muito imprevisto durante o dia que faz com que à noite a gente não consiga. Então, eu sempre priorizo os horários matutinos. Nem que para isso precise ser 5 horas da manhã, entende? A minha proposta que eu tenho aqui para vocês é... A proposta número 1. Anota aí, para que vocês vão votar. A proposta número 1 é domingo das 18 às 20 horas. Eu sei que eu comecei por um horário noturno, né? Mas não é a minha. Domingo é uma exceção à parte, né? Porque domingo a gente pode se preparar, a gente pode relaxar, a gente não tem muito compromisso. Então, domingo das 18 às 20 e quinta das 6h30 da manhã às 8h30 da manhã. Essa é a opção 1, porque a gente vai fazer dois encontros toda semana. Então, opção 1, domingo das 18 às 20 e quinta das 6h30 às 8h30. Essa é a opção 1. A opção 2 é segunda-feira das 6h30 às 8 e quinta-feira das 6h30 às 8. 8 que eu diga, 8h30. Segunda das 6h30 às 8h30, quinta das 6h30 às 8h30.
Eu não vou poder nenhuma, Diego.
Oi?
Eu trabalho das 7 a... Eu sou CLT das 7 a 1 da tarde.
Tá. Alguém mais é CLT nesses horários?
Eu sou...
Quinta que dia?
Desculpa? Quinta que horário?
Não. Quinta que horário?
6h30 às
8h30. Amanhã, 6h30 às 8h30.
Vou fazer o seguinte, como vai ter muitos conflitos aqui em muitas situações, a gente vai ver o que a gente pode fazer nesses casos que são CLT e tal. E a gente vai, eu vou disponibilizar algumas opções ali no nosso WhatsApp para que a gente resolva em grupo. Então, o que a maioria decidir vai ficar decidido e aí a gente vai se adaptar com quem não conseguir. Beleza?
O domingo à noite é bom?
É bom para todos? Tudo.
Porque daí já é um dia decidido.
Pode ser que. Quando a gente fala assim, é bom para todo mundo, não quer dizer que é confortável, tá? Mas, por exemplo, a Manu, ela não trabalha domingo à noite. Ela não é obrigada a estar lá domingo à noite. Então,
eu acho que a gente pode pensar nessas pessoas também para ajudar, né?
Isso, porque a gente precisa.
Se fosse domingo de manhã, né? Alguém teria algum problema?
Pode ser.
Domingo
de manhã. Pode ser. Vai cair na minha. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar uma tarefa para esse grupo. Dentro do High Five, a gente trabalha com gestão de grupos. Então, aqui eu vou fazer vocês gerirem o próprio grupo de vocês. Eu vou dar uma tarefa para vocês de vocês fazerem as opções que vocês querem. Olha só a merda que eu posso me enfiar. Né? Eu vou dar essa liberdade para vocês, de vocês escolherem dois. Cara, não vai dar certo. Sabe por quê?
Vai ter muita opção.
Eu preciso de um horário no início da semana e um horário no final da semana.
É.
Acho que a gente já podia decidir meio que o domingo, que
eu não sei. Acho que o domingo.
Deu pra ver que o domingo todo mundo pode. A gente decidiria esse, quem sabe aí conversa sobre o outro.
Tá, então a gente vai conversar sobre o outro, mas. A gente ainda vai decidir isso hoje ainda dentro do grupo de WhatsApp, beleza?
Todo mundo ok? A minha sugestão é que acha interessante uma manhã, de repente o domingo de manhã e um dia durante a semana à tarde.
Tá.
É que eu à tarde trabalho também.
Não é? Então, porque se a gente se a gente for dando sugestões, um pode, outro não pode. Por isso que eu quero levar isso lá para o WhatsApp, tá? Pra gente finalizar, e eu não extrapolar muito, que eu não gosto de extrapolar o horário, eu vou separar vocês em grupos de 3 pessoas e vocês vão falar, cada um vai ter um minutinho para falar qual foi o maior insight que tirou de hoje e por que que valeu a pena o nosso bate-papo de hoje, a nossa sessão 1 da mentoria. Certo? Entenderam? Qual foi o maior insight que eu tirei? E o que é mesmo?
Porque valeu a pena.
Porque valeu a pena.
Tá. Deixa eu ver sala assim. Foi, então. Tem alguém aqui comigo? Letícia. Deixa eu te botar junto com a sala 1, peraí.
Fala, Diego, tá me ouvindo?
Tô te ouvindo agora, vamos lá. Ah. O que valeu a pena para ti e o que, que insight tu tirou de maior aí? Maior insight?
Então, eu já tô nesse processo, mas é aquele negócio que a gente vai, não vai, volta, vem. Mas é realmente aquela de quebrar as crenças, de sair da zona de conforto, entendeu? Então, mexeu novamente com isso, que é uma coisa que eu já venho tentando evoluir, eu já noto que eu melhorei, mas ainda... É aquela situação, vai mais um pouquinho, vou fazer o curso, vou deixando. Então, essa foi a maior dificuldade que eu notei novamente, que eu tenho que puxar isso. Eu até, com as duas outras meninas ali, que a gente comentou, era aquela questão de que eu tenho que mais chamar com as mídias sociais e tal, e a primeira parte eu já fiz, eu já estava aqui comendo, já tirei foto, já comecei a mexer, então, no que eu me comprometi, eu vou fazer diferente.
Maravilha, então.
É aquilo que tu falou, de não pensar tanto e também ter a ação. Que acho que é isso que também falta, porque às vezes eu tenho, eu penso, poxa, que legal, vamos lá. E quando é hora de ação, eu fico procrastinando e não faço.
Então, teu insight maior foi agir em vez de pensar.
É isso aí.
Legal, bacana.
Agir em vez de pensar, é bom, é isso mesmo.
E por que que valeu a pena, cara, pra ti, em uma frase assim?
Cara... O que valeu a pena? Eu acho que é isso, porque na verdade a gente vem para a vida para, sabe, para engrandecer, para a gente ter conhecimento, acho que para a gente aprender, para a gente poder evoluir. Na verdade, eu penso que a vida é isso, é uma evolução, entendeu? Então aqui eu evoluí mais ainda, que vai me ajudar na parte pessoal e que eu penso que vai me ajudar na parte profissional também, porque isso mexe muito comigo e interfere muito no meu emocional. Interesse, aquela questão da autoconfiança, então, de quando tá lá com o cliente, de saber vender. Então, se eu não tô bem, eu não consigo atingir o meu máximo.
Uhum.
Eu acho que hoje trouxe isso à tona, entendeu? De aflorar de novo, vamos lá, entender se vamos melhorar e a minha confiança tá lá em cima e eu ter melhores resultados, no caso.
E realmente, cara, isso é tão significativo. E se eu fosse resumir o projeto High Five em relação ao cliente final, a gente ensina o cliente final a ter um estilo de vida onde a energia dele vai estar sempre equilibrada. Quando a energia da pessoa está equilibrada, ela consegue se alimentar melhor, ela consegue fazer atividade física, entende? E ela consegue fazer tudo aquilo, ela consegue ter ações, ela consegue ter autoconfiança. Então, basicamente, quando a gente ensina o projeto High Five para os nutricionistas aplicarem, os nutricionistas, eles acabam, eles aprendendo muito nessa primeira turma a gerir a própria vida, né? Principalmente os aspectos mentais e emocionais, que é onde mais tem, as pessoas têm dificuldade, a gente tem dificuldade quanto profissional, né? Profissionalmente a gente sabe tudo, a gente entende tudo, mas emocionalmente e mentalmente a gente não foi preparado na escola, né? Então isso que a gente traz. Eu vou finalizar aqui, tu quer falar mais alguma coisa? Pode falar.
Não, que era bem isso, cara, que eu já vi. Como eu falei, eu vinha trabalhando nisso e até nos primeiros meses desse ano eu vinha, claro, não, me destacando, mas tipo, até relativamente bem, melhorando, evoluindo e tudo mais. E com essa questão da quarentena, meio que 15 dias eu me mantive bem, depois, cara, meio que voltou as situações do Rafael de antes e tal, então, meu, aquela queda, aquele negócio de procrastinar de novo. Então, acho que esse ligou o alerta novamente, sabe?
Isso aí. E aí, galera, quero ouvir três pessoas aí, né? O porquê que valeu a pena e o que aprendeu de mais valioso hoje.
um insight pra mim.
Opa, foi... nossa, peraí. É, Manu?
Isso. O insight pra mim foi aquela questão lá do primeiro você começa. Depois você vai pegando seus resultados e usando eles como motivação, como degrauzinho.
Legal. E por que valeu a pena?
Porque... O que eu vou te dizer? Eu consegui me observar mais, assim, eu consegui fazer muita anotação, tirar muito insight e observar coisas onde eu posso melhorar.
Legal, obrigado. Quem mais levanta a mão e deixa a mão levantada? Cicely.
Eu até comentei com a Leila e com a Pri, que duas coisas que me chamaram bastante atenção, que com certeza já devo ter ouvido, né, várias e outras vezes, mas que marcou bastante hoje no que foi falado, é a questão ali do parecer e ser o melhor, né? Que eu, como tenho essa grande dificuldade, porque de querer ser perfeccionista, né? E de sempre querer fazer o melhor, e quando não fazer, quando eu não faço, eu me frustro. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. E ali do funil, é uma coisa que me chamou também bastante atenção, é que eles, pelo meu perfil mesmo, pela minha ansiedade, eu consigo até captar clientes, mas eu já capto pensando lá no final. Não acabo colocando eles, né, passo por passo, etapa por etapa. Então, valeu bastante a pena hoje por eu conseguir, né, enxergar um pouco mais isso.
A gente vai ensinar isso aí, Cicely. A Cicely também é veterana no Projeto High Five, né, ela faz grupos. Mas por que tem veteranos aqui e tem pessoas que nunca participaram, não são formadas pelo método? Porque as pessoas que são formadas pelo método, é a primeira vez que a gente está gerando uma mentoria de vendas dessa forma aqui. Então, elas estão aqui se atualizando. Parabéns, Cici. Quem mais queria, tinha levantado a mão? Deixa eu ver. Débora, por que valeu a pena? O que você tirou de maior insight?
Acho que é questão da autoconfiança, né? De você... Se tiver com medo, vai com medo mesmo, né? E no caminho você vai vendo o que tá ruim, o que você pode ir melhorando. E o de bom, assim, que eu tirei é que existem várias pessoas diferentes nesse grupo. Com certeza cada um trabalha com uma forma diferente e com um perfil de pessoas diferentes, né? Eu não sei qual, vamos dizer, o que cada um atende. Mas a gente pode, de cada um, tirar um pouquinho e montar uma forma nova, vamos dizer assim, né? Então, adaptar.
Perfeito. É isso que a gente pensa dentro do projeto, né? A gente tem como objetivo unir a nutrição, que estou completamente desunida, e preparar as nutricionistas para serem agentes de transformação. Esse está dentro do nosso escopo.
Rafa? Sim, eu comentei, desculpe, eu comentei com a Joana que aqui, não sei se mais alguém é aqui de Florianópolis, aqui a gente tem um grupo de nutricionistas, mas ninguém compartilha nada, nenhuma informação, nada, porque elas se veem como concorrente. Eu sou a única que posta alguma coisa, alguma informação lá e ninguém responde. Aí eu fico assim, nossa, então para que serve esse grupo, né? Se ninguém divide nada. E eu acho que seria uma oportunidade da pessoa expor um caso clínico, por exemplo, que pode ser a dificuldade de todo mundo, né? Ou estudar junto.
Muito bom, podemos pensar em grupos de estudo. Rafa e depois Laureane.
Não, até que... Deixa eu ver se tá... Não, tá liberado. Queria até complementar ali a Débora e realmente falar nisso, que às vezes, quando a gente ficou naqueles três, naquele grupinho três, a gente viu que a mesma dificuldade que a gente tinha era das três, a questão de mídias sociais, de como se relacionar à venda, do medo, aquela questão do erro ali, de que a gente não quer errar, mas que vai acontecer. Então, até nessa questão de que, às vezes, a gente pensa, nossa, será que sou eu? E tu vê que todos os outros também têm aquela mesma dificuldade, né, da mesma situação. Então, é bem como a Débora falou, que a gente é um grupo, na nossa classe, né, infelizmente, bem desunido. Essa questão, né, de que, às vezes, eu quero mais, ou né, eu não posso revelar o jeito que eu atendo, que eu estou tendo resultado, que daí eu vou abrir para concorrência, então vai tirar de mim. Então, acho que é bem interessante mesmo essa parte, né? A gente vê que, como um todo, estamos... buscando a mesma coisa, meio que às vezes com os mesmos anseios, as mesmas dificuldades, né, ou as mesmas crenças que não fazem a gente se libertar. E de uma maneira ou outra, às vezes num chamado ou outro, numa conversa, a gente começa a falar, poxa, nossa, olha só o jeito que ela fez e tudo mais. Eu sempre falo que eu trabalho com cirurgia bariátrica, né? Então eu tinha um tipo de conduta até o momento que a minha esposa fez e eu acompanhei tipo, todo o processo. Na verdade, eu fiz com ela, desde o pré, o intra, hospital, só que ali no meio eu consegui ficar 3 dias, né? Tomando 50 ml de 30 minutos. Então aí eu não aguentei mais, eu tive que parar. Mas quando a gente faz o processo, quando a gente participa, a nossa mente muda totalmente, sabe? Tu vê como é que é, tu vê as dificuldades ou as situações ou o que acontece. Então, eu acho que esse grupo também nessa parte funciona assim. A gente vê, nossa, ela fez tal, teve tal resultado. Ou às vezes vai ter alguma dica, alguém vai falar. Como acho que foi a Débora que falou, eu também comecei nos meus inícios de fazer vídeos, eu também não aparecia. Às vezes só mostrava a mão, ficava, ou mostrava a tela e ia explicando para não aparecer. Daqui a pouco já vai vendo, opa, dá para mostrar uma parte do corpo. Daqui a pouco vai indo e meio que solta, assim, né? Mas eu queria complementar com essa situação mesmo.
Né, que é empatia, né? Você está na dor do outro. Legal, obrigado.
Laura? E nós não somos mais desunidos. Eles são. Nós já somos nós. Nós já estamos aqui.
Isso. Para finalizar, Lauriane, que valeu a pena?
Meu insight foi de conseguir mostrar o valor, que é maior que o preço, né? Que às vezes a gente fica pensando, eu uso muito econômica, então eu fico pensando, meu Deus do céu, é muito caro, muito caro, muito caro. E na verdade não é, né? Porque tu tá entregando um valor grande, né? E o que valeu a pena foi pela questão da ação, né? Acho que tem que agir mesmo. Eu queria até ler uma frase aqui do Henry Ford, que eu escutei outro dia, num curso que eu estava fazendo, que ele fala que o fracasso é apenas uma oportunidade para começar de novo, dessa vez de forma mais inteligente. Então, tipo, como você disse antes, a gente vai fracassar, né? Só que tem que começar de qualquer jeito, achando que vai fracassar ou não.
Parabéns, ótimo.
Uau!
Ótimo comentário para finalizar o nosso encontro, onde eu falei que para vocês, tudo que eu queria que vocês saíssem daqui é com essa ideia, né? Que vocês vão fracassar, vão errar, e isso faz parte do processo. Gente, é isso. Antes da história, todo mundo bate uma foto aí, pega seu celular e bate uma foto de todo mundo, porque se é para começar já a se divulgar, todos os clientes, eles gostam muito de ver que vocês estão se atualizando. Então coloca lá, grupo de mentoria e marca a gente, @projetohighfive, projeto HI5, tá? Então, todo mundo X para a câmera e com um dedinho aqui no botão. Aí, cada um vai ter a sua foto e cada um posta lá depois no Instagram e já começa a aparecer aí, já mostra que está se atualizando, está fazendo uma mentoria. Certo, gente? Quero agradecer a participação de todo mundo. A Joana ali e a Suelen vão dar continuidade com vocês para verem os horários, para encaixarem os horários que a gente pode fazer esses encontros, tá? Muito possivelmente a gente vai ter um horário que alguém não vai poder, né? Então a gente vai ver como dá para adaptar para quem não pode, né? A gente preferiu não botar os horários antes, porque às vezes a gente coloca isso como empecilho para a gente participar, né? Então se você vê ali que não vai ter jeito de participar e você também não quer depois ver os vídeos e tal e quer sair da formação, a gente devolve teu dinheiro, tá tudo certo, tá? Joana, quer falar mais alguma coisa?
Não, só ia pedir para você reforçar a tarefa, né, para eles organizarem a agenda e tal, mesmo independente de quando vai ser o próximo encontro, mas já quem não faz ou quem já faz também, organizar isso bem, para que é um bom começo, assim, né?
Ou seja, hoje, entre hoje e amanhã, vocês organizam a agenda da semana que vem de vocês, 3 horários por dia, e aí eu vou gerar um desafio aqui. O desafio é que cada um de vocês bata foto dessa agenda feita, da tela da semana ali no computador, bata foto e jogue lá no nosso grupo, né? Tua tarefa é essa. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Não?
Não.
Fechou então, gente. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Tá? É muito bom dar uma mentoria assim, para um grupo tão massa e tão diferente ao mesmo tempo. Né? E estou muito contente. Tá bom? Beijo para todo mundo. Nos encontramos numa próxima encontro aí.
Beijo.
Tá. Jô e Suelen ficam aí. Ah, pode ficar Pri também.
Não tô conseguindo nem sair aqui.